Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui na plateia, aos colegas vereadores, Rodrigo na mesa. Quero aqui ressaltar a presença do vereador de Visconde de Rio Branco, Gerson Gomes de Freitas, é o amigo Xereba. Gostaria até de convidá-lo a sentar-se, se quiser ocupar o lugar à mesa conosco aqui, pode ficar à vontade. E teremos também a participação do diretor da FUPAC, que é o nosso amigo Luiz Fábio Antônio Filho. Eu também já gostaria de convidar o Fabinho, se quiser ocupar o assento à esquerda, porque vai fazer uso da palavra. Tá ok. Vou promover aqui a convocação do vereador Leandro Rodrigues, em substituição à licença que foi conferida aqui pelo vereador José Adilson, que entregou atestado por motivo de doença, e desta forma nós promovemos a convocação do vereador imediatamente suplente, vereador Leandro Rodrigues. Eu vou solicitar que ocupe o assento do vereador José Adilson para a conferência dos documentos pelo secretário da mesa. Vou solicitar, então, ao secretário Mauro para recolher a assinatura do vereador Leandro e tomar seu assento. Então, desta forma, considera-se empossado o vereador Leandro. Seja bem-vindo ao seu retorno aqui a esta casa. Quero conferir aí a pauta com todos os colegas. Todos têm a pauta? Teremos aí a leitura de ofício de convite à Rádio Colina. Teremos leitura de moção de pesar, leitura de moção de congratulação, convite do Grupo Alcoólicos Anônimos, indicações, leitura do projeto de lei número 9, tribuna livre, Dr. Luiz Fábio Antônio Filho, leitura do ofício 59, leitura do ofício 60, ambos para o executivo, leitura da lei número 711 e leitura do decreto legislativo número 6/2017, e abriremos o pequeno expediente. Tem a leitura de um convite do secretário municipal de agricultura e meio ambiente e em seguida a leitura da nossa ata. Os vereadores têm ata, têm a pauta da ata, todos? Pauta da reunião? Desta forma, então, com a presença de todos os vereadores, eu declaro aberto os trabalhos da quinta reunião ordinária desta noite. Como é de praxe, já é praxe nosso, a gente inicia com um pedido de prece, né, dessa noite aqui bastante especial, porque em sequência eu promover a leitura da moção de pesar e vamos dar início com o nosso minuto de silêncio neste momento. Vou solicitar ao secretário Mauro Florentino a leitura da moção de pesar número 04/2017.
Boa noite, nossos companheiros vereadores. Boa noite, visitantes da casa. Boa noite a todos vocês. Moção de pesar número 004/2017. Moção de pesar em tributo ao senhor Manuel Messias Reis Toledo. Os vereadores que apresentam e subscrevem com assento nesta Igreja Casa de Leis, vêm através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Pereira pelo falecimento do senhor Manuel Messias Reis Toledo, ocorrido no último dia 19 de abril de 2017. Mensagem. Faleceu no dia 19 de abril, no corrente ano, o senhor Manuel Messias Reis Toledo, deixando esposa, filhos e netos. Residia no bairro Alto da Colina, município de Guiricema. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida, enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e seus filhos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reina no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Manuel Messias Reis Toledo descanse em paz. A moção de pesar foi aprovada por unanimidade e será encaminhada às mãos dos familiares do senhor Manuel Messias Reis Toledo, a quem esta Câmara expressa as mais sinceras condolências. Respeitosamente, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 26 de abril de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara.
A moção de pesar, né, como conhecido por todos nós aqui, é do Manelzinho Pereira, né, o mecânico que nos deixou aí com muita saudade, porque era uma pessoa muito querida por todos nós, um trabalhador aí do bem aí da nossa cidade, e que com orgulho da pessoa, mas já com saudade, nós apresentamos aqui os nossos sentimentos a toda a família, e a presente moção será encaminhada aos familiares. Há alguma objeção por algum vereador? Quero aqui fazer uma saudação bem especial à pessoa do André, que é familiar, e amanhã, André, poderia encaminhar aos familiares as moções, a todos eles, estendendo a todos os familiares. Dando continuidade à nossa pauta, temos aqui uma moção também de congratulação, que eu vou solicitar a leitura do vereador Mauro Florentino, secretário da mesa.
Moção de congratulação número 005/2017. Congratula o grupo Alcoólatras Anônimo AA, 1º de maio, do município de Guiricema. O vereador que apresenta e subscreve com assento nessa Igreja Casa de Leis vem através desta, com grande satisfação, externar a alegria e admiração com voto de congratulações ao grupo de Alcoólatras Anônimos AA, 1º de maio, pelo brilhante serviço que vem sendo realizado no município de Guiricema em seus 30 anos de existência. A iniciativa do vereador presidente, apoiado por unanimidade pelos vereadores, é um reconhecimento da atuação do grupo AA, 1º de maio, que vem prestando um belíssimo trabalho, em especial na recuperação e apoio aos cidadãos que sofrem com a falta de sobriedade. A presente moção de congratulação é pouco pelo reconhecimento que a sociedade guiricemense tem pelo trabalho, diante da função nobre que ele representa, realizando reuniões com temática na prevenção e apoio aos cidadãos que necessita alcançar ou manter a sobriedade através da abstinência total da ingestão de bebida alcoólica, e não somente aos alcoólicos, mas também garantem apoio e informação aos familiares. Esse gesto de homenagear é importante porque valoriza os seus participantes, que atuam diariamente com dedicação, abnegação, proatividade e heroísmo em defesa do ser humano, garantindo qualidade de vida aos cidadãos que nesta fase necessitam de um apoio mais do que técnico, mas como um amigo para que superem esta terrível doença. Por este motivo, a Câmara Municipal de Criciúma, por meio do vereador presidente que a subscreve, representando o pensamento da população do município de Criciúma, parabeniza o grupo de Alcoólicos Anônimos AA, 1º de maio, desejando-lhe sucesso em suas atividades, que com certeza são fundamentais para os cidadãos deste município. Diante dos argumentos expostos, requeiro a aprovação da moção de congratulação, enviando-lhe cópia da presente, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção Sala das Sessões da Câmara Municipal de Criciúma, 26 de abril de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara.
A moção que nós apresentamos é por ocasião do aniversário do AA, que vai completar 30 anos já da sua existência aqui no município. Faz um trabalho brilhante, reconhecido. Eu me orgulho muito de ter familiares que fazem parte. Então, não poderia deixar a Câmara Municipal de participar desse momento importante aí a um grupo, um pequeno grupo, mas organizado, que já há 30 anos desempenha um grande trabalho em nosso município. E em razão deles, encaminharam a nós e pediram para estender a todos os vereadores, as pessoas que aqui participam dessa reunião e nos assistem, o convite para a cerimônia deles de aniversário. Eu vou solicitar ao secretário que faça a leitura também do convite. Você tem cópia, irmão?
Alcoólicos Anônimos, Grupo 1º de Maio. Convite. Alcoólicos Anônimos, Grupo 1º de Maio, tenho o prazer de convidar os companheiros e companheiras desse grupo para participarem das comemorações dos seus 30 anos de sua formação, a realizar-se no dia 1º de maio de 2017, próxima segunda-feira, na Câmara Municipal, situada à Praça Coronel Luiz Coutinho, Centro, Criciúma, conforme programação abaixo. Das 10 horas às 10h15 horas, tema: História do AA em Criciúma. Expositor: Sr. Juarez. Das 10h15 às 10h45, tema: Recuperação. O expositor será Mário. Das 10 horas e 45 minutos às 11 horas e 15 minutos, o tema será Unidade. Expositor Bragato. Coordenação Lauro. Das 11 horas e 30 minutos às 11 horas e às 12 horas, almoço na barraquinha. Desejamos a todos 24 horas de sobriedade. A coordenação do AA agradece.
Estamos estendendo o convite a todos. Vai ser aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal e teremos um prazer imenso aqui de participar junto com eles, que, como disse, faz um trabalho brilhante aqui em nosso município, em prol daqueles que lutam aí para se manter sóbrio, né? A doença do vício não é fácil, afeta muito. Sobre as moções, algum vereador quer fazer manifestação? Vereador Rafael Moura.
Boa noite a todos. Quero dar uma boa noite a todos os vereadores presentes, a um grande amigo meu aqui, Xereba, e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e a plateia que hoje em massa. Quero, senhor presidente, o Manuelzinho Pereira, até tio do André, é muito conhecido nosso, um grande homem, pequeno no tamanho, mas grande no coração. São uma pessoa que deixou nós aqui. Eu tenho certeza que o lugarzinho dele está juntinho de Deus. É uma pessoa que sempre estava pronto para servir a qualquer pessoa, a qualquer momento. E às vezes, por mais que seja ali, às vezes o defeitinho do carro, ele pegava com o maior carinho sabia resolver. Quero deixar, né, meus pesar para a família, para o Zorim, Manelzinho, a Vilma, a Dona Lúcia, né, a Isadora e a todos os familiares. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Acho que hoje ele, na data de hoje, o André pode confirmar, acho que na data de hoje ele faria 48 anos de matrimônio, né? Vida matrimonial, né, André? Com certeza esse vai estar guardado nos corações de todos os grissemenses e com certeza já foi acolhido por Deus, com certeza. Vamos passar então para as indicações. Antes de fazer indicações, eu nem vou repetir a leitura do ofício, não vai ser necessário, mas eu vou deixar claro, gostaria até de que constasse na ata, que por mais uma vez nós promovemos o convite à Rádio Colina FM para vir fazer a transmissão, né, cumprindo aqui o seu papel de rádio comunitária, né? E nós não foi possível. Então a Câmara continua convidando e a gente vai chegando a uma situação de ter que resolver a questão do horário, se nós vamos manter o horário das 20 horas, porque era em razão da rádio que o horário das 20 horas era mantido, porque a partir das 7 ela transmite a Hora do Brasil. Então, regimentalmente, a Câmara tem que fazer sua reunião às 7 horas. Mas diante da condição da rádio transmitir, modificou o horário para as 20 horas. E aí o que acontece? As reuniões estão acabando muito tarde. Então, se a rádio não for, de fato, transmitir as reuniões, não há razão da gente manter esse horário de 8 horas, porque a reunião está terminando muito tarde. Então, vamos decidir isso. Eu tinha deixado para decidir nesta reunião, vamos prorrogar isso para a próxima, aguardando que nós entramos em algum acordo aqui com a rádio e ela promova as transmissões. Caso em se mantenha a negativa, nós vamos continuar transmitindo na nossa TV Câmara e na nossa Rádio Câmara, que também está tendo uma acessibilidade muito grande, trabalho brilhante aqui dos meninos da Câmara e está sendo elogiado, está alcançando os índices de visualizações aí bastante satisfatório. Então eu vejo que o nosso trabalho também já está dando um bom resultado. Temos a Rádio Câmara e a TV Câmara dando o suporte aqui para nós, e a pessoa, através da internet, é possível acessar tanto a transmissão da TV quanto da rádio. Vamos dar início então à leitura das indicações. Como todos aqui já sabem, o vereador Leandro já sabe disso também, que é experiente, os vereadores autores fazem a leitura das suas indicações e temos aqui na pauta três indicações, uma em comum que eu tenho com o vereador Leandro e mais duas em sequência de autoria dele. Eu vou solicitar a leitura, inclusive daqui eu faço participação com ele. Por favor, Leandro, promova a leitura das indicações 14, 15 e 16.
Uma boa noite a todos, boa noite às pessoas que presentes. Quem fala é suplente vereador Leandro. Eu, nos últimos 4 anos, passei nessa casa legislativa como vereador. Hoje eu sou suplente de 5 dos que fazem aqui presente. De antemão, saúdo e agradeço a convocação do excelentíssimo presidente. Cumprimento a pessoa do seu vice Batista, secretário Mauro, nosso amigo Xerel, que faz presente, doutor Rodrigo, advogado, vereador Rafael, vereador Josimar, vereador Célio, vereador Arilson, vereador André, uma boa noite. Indicação de número 14/2017. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio dessa indicação abaixo descrita ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos para adoção das medidas descritas abaixo. Solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos e ao reafirmando o pedido do vereador Leandro Rodrigues e vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, por meio dessa indicação de número 14/2017, a fim de solucionar o problema da torre de transmissão do sinal de televisão. Justificativa: moradores que não possuem antena parabólica ou TV por assinatura e faz uso do sinal aberto estão reclamando pela falta de acesso. Sala de sessão, 24 de abril de 2017. Atenciosamente, vereador Leandro Rodrigues, vereador José Teixeira Rodrigues Júnior. Indicação de número 15. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio dessa indicação abaixo descrita ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos para adoção das medidas descritas abaixo. Solicitamos ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos e ao reafirmando o pedido do vereador Leandro Rodrigues por meio dessa indicação de número 15/2017, indicando o estudo para regularização dos níveis salariais, símbolos e vencimento dos funcionários públicos municipais, através de uma reestruturação administrativa, assim como plano de carreira e concessão de adicional de insalubridade para os funcionários da saúde e outros que executam atividades insalubres, visto que a insalubridade é uma gratificação instituída por lei. Justificativa: tornando-se uma atrativa aos profissionais e motivando-os em busca de reconhecimento e remuneração de forma condizente às funções e responsabilidades. Sala de sessões, 26 de abril de 2017. Atenciosamente, vereador Leandro Rodrigues. Indicação de número 16/2017. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos e ao reafirmando o pedido do vereador Leandro Rodrigues por meio dessa indicação. Indicação de contratação de médicos plantonistas, noturno, final de semana e feriados. Justificativa: melhorar o atendimento da nossa saúde para a população. Sala de sessão, 28 de abril de 2017. Atenciosamente, vereador Leandro Rodrigues. Só fazer um pequeno comentário. Como eu disse, eu estou suplente na casa, mas as pessoas procuram meu ambiente de trabalho, sabe que eu estou há 10 anos ali no posto de saúde. E o vereador é isso, né? É apanhar de um lado, é correr atrás de outro. É a ligação da população diretamente com os pedidos. É um problema ou outro, a gente escuta muito a questão do banco, a questão de uma ou outra coisa. E eu vi que a população estava um pouco injuriada com a questão da televisão que não estava pegando sem acesso da antena parabólica ou por assinatura. Aí muitos me procuraram, ainda tiveram o carinho de me falar ontem: olha, Leandro, não sei se você colocou o pedido lá para o prefeito, mas voltou a Globo e o SBT. Eu nem sabia qual canal que era. Mas de antemão peço ao excelentíssimo prefeito Ari que ele possa estar dando essa manutenção aí, para não faltar esse acesso às pessoas. E com relação à indicação de número 15, uma indicação que eu bati muito aqui nessa casa aqui, os últimos 4 anos, é a questão de uma reestruturação dos cargos dos funcionários. Eu falo porque há 10 anos da saúde a gente não teve uma reestruturação dos símbolos de vencimento. Praticamente os salários estão defasados há muitos anos e precisa, sim, de um estudo aí para viabilizar. E, de antemão, também parabenizo, eu acompanhei a última reunião no qual o prefeito dá 5% para a gente que já está bastante tempo sem ter um reajuste. É uma gratificação de antemão, já parabenizo pela intenção. E, imensamente, peço, caso ele possa fazer uma reestruturação desde o auxiliar de serviços gerais ao cargo de um médico, que é o maior salário, do maior ao menor, que cada um receba o que é de direito e faça jus ao seu salário. Com relação à indicação de número 16, é a área que eu atuo, é a área que eu amo, é a área que eu trabalho, pedindo médicos plantonistas. Infelizmente, o posto de saúde está sem médico à noite, final de semana e feriado desde setembro. Então, quem passa mal sabe o que é a necessidade de um médico na hora para poder estar passando a medicação, porque dependendo da necessidade que o paciente tem hoje, até chegar em Visconde Rio Branco, até ter o acesso, porque aqui em Grissema, vocês chamam uma pessoa, todo mundo conhece todo mundo por nome, e a doença não tem hora. Pode ser de madrugada, pode ser à noite, pode ser um final de semana, um feriado. Eu acho digno a cidade que acolhe a população com o médico 24 horas, ou pelo menos no sábado, domingo e feriado, e sobreaviso para estar dando o melhor atendimento à população. E é isso que eu vejo, o que falta na saúde ainda é a questão que está pendente, é a questão de médico. Mas acredito eu que vai ser sanado, também não posso cobrar mil coisas de uma administração que está começando, mas de antemão peço encarecidamente ao excelentíssimo prefeito, assim como o secretário de saúde, no qual estou trabalhando lá, que tenta sanar urgentemente essa questão de médico, porque a doença, a dor, infelizmente, ela não espera. Sei da dificuldade também de médico, porque mês passado entrou um, já saiu. Semana passada já entrou uma médica, já saiu, porque infelizmente o salário de Grissema é tão defasado, qualquer médico que forma hoje ganha 3 vezes em qualquer lugar, trabalhando metade da carga horária do município. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Algum vereador quer complementar as informações, a indicação do vereador Leandro? Passamos então à pauta. Chegamos aqui a leitura do projeto número 9, teremos a leitura do ofício 5960. Quero antecipar sobre o item destes itens, porque a Câmara precisa fazer uma ratificação, que foi da última reunião. Dessa forma aí, vamos promover a leitura do ofício 59 da Câmara Municipal. Vou solicitar a leitura do secretário.
Ofício número 059/2017, Grissema, Minas Gerais, 25 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor, com a finalidade de defesa das prerrogativas do Poder Legislativo, rogo que envie a esta Casa de Leis o quadro de atribuições, requisitos de investidura e carga horária dos cargos em comissão, vigente até a edição da Lei Municipal número 709, de 24 de março de 2017. Solicitamos que envie a esta Casa de Leis não só o quadro acima solicitado, mas também cópia da lei municipal que continha o quadro de atribuições, requisitos de investidura e carga horária dos cargos em comissão, vigente até a edição da Lei Municipal número 709, de 24 de março de 2017. Respeitosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal. Ao excelentíssimo senhor Ari Lucas de Paula Santos, digníssimo prefeito de Grissema.
Quero explicar o motivo desse ofício e dar comunicação aos demais vereadores, porque foi sancionada a lei referente ao projeto de número 6 que nós votamos aqui. A lei se arrastou por umas 3 reuniões ou 4 e ela foi sancionada como lei municipal número 709. Porém, o prefeito não sancionou respeitando o resultado da votação do Legislativo. Ou seja, a Câmara aprovou em partes o projeto, veio o veto também foi rejeitado pela Câmara, E daí o prefeito promoveu a sanção da Lei 709, da forma que ele propunha. Então, diante disso, nós estamos promovendo essa comunicação para quê? Para solicitar o quadro, o anexo 4, que fala do quadro de atribuições dos cargos em comissão, porque foi aonde nós mexemos. Questão de carga horária, lembra muito aqui da questão do assessor jurídico. Nós debatemos muito sobre a questão da carga horária, se era 20, se era 30, a proposta era de 20, a Câmara defendeu a ideia de 30 e o prefeito sancionou a proposta que ele fez, mas a proposta que ele fez obteve 4 votos na Câmara. Então não seria motivo para ele sancionar esta lei. Então a gente também não está querendo fazer nenhum tipo de julgamento, mas que ele então encaminhe. Foi muito debatido aqui verbalmente, mas até hoje não foi demonstrado documentalmente a lei anterior e a lei que propunha as modificações. Então, diante disso, vai seguir o ofício para a prefeitura, já foi até protocolado, eu estou dando ciência aqui aos vereadores, que a lei foi sancionada diferente do resultado que obteve em votação no Legislativo. Passamos aqui à leitura do ofício número 60. Vou solicitar a leitura do secretário Mauro Florentino.
Ofício número 060/2017, Guiricema, 25 de abril de 2017. Excelentíssimo senhor, estamos encaminhando-lhe para conhecimento, registro e cumprimento a Lei Municipal número 711, de 25 de abril de 2017, que dispõe sobre o exercício do cargo de provimento efetivo de auxiliares e técnicos de enfermagem e da outras providências. O texto da Lei Municipal número 711/2017 corresponde ao texto da emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei número 006/2017 de sua autoria, encaminhado à apreciação do Poder Legislativo. Como é de seu conhecimento, por já ter lhe sido comunicado anteriormente, o veto que Vossa Excelência opôs à referida emenda foi derrubado em sessão no dia 30 de março de 2017 por 6-3 votos. Não tendo Vossa Excelência procedido à sanção do texto da emenda aditiva número 02/2017, cujo veto foi derrubado, procedi à sua promulgação e sanção conforme determina o artigo 51, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal. Aproveito a oportunidade para desde já lhe indicar 2 vícios na sanção da Lei Municipal número 709, de 24 de março de 2017. Primeiramente, devo reconhecer que a presidência da Câmara Municipal se equivocou na proclamação do resultado referente à votação do veto que Vossa Excelência opôs à emenda modificativa número 01/2017. Conforme constou do ofício que lhe foi enviado e conforme pode-se constatar do inteiro teor da ata da reunião do dia 30 de março de 2017, em anexo, o veto total à emenda modificativa número 01/2017 recebeu 5 votos para sua derrubada e 4 votos por sua manutenção. Essa presidência proclamou o resultado dizendo que o veto havia sido mantido por não se ter atingido o quórum de 2/3. Ocorre, no entanto, que analisando com detida atenção os termos de nossa Lei Orgânica Municipal, se constata que o quórum exigido não é de 2/3, mas sim da maioria absoluta. Vejamos as disposições do artigo 51, em especial do seu parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 51, aprovado o projeto da lei, será este enviado ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, só podendo ser rejeitado ou mantido veto pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 3º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão e imediata sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvada as matérias de que tratar o artigo 49 desta lei orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação desta lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos do parágrafo 3º e 5º, criará para o presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Para fins de corrigir o equívoco, essa presidência apresentará para apreciação da Câmara Municipal na próxima reunião, deste dia 26 de abril próximo, projeto de decreto legislativo acerca do tema. Tão logo haja deliberação, essa presidência enviará comunicação ao Poder Executivo. O segundo vício a ser apontado reside no fato de Vossa Excelência ter procedido à sanção do anexo 4º do projeto de lei número 06/2017, na forma que enviou à Câmara Municipal. Com todo respeito, mas Vossa Excelência jamais poderia ter agido dessa forma. O anexo 4º do projeto de lei número 06/2017, na forma que foi enviado à Câmara Municipal, não foi aprovado. A redação do anexo 4º, que teve aprovação do Poder Legislativo, é aquela constante da emenda modificativa número 01/2017, que foi vetada por Vossa Excelência. Portanto, Vossa Excelência poderia tomar duas atitudes. Primeira, sancionar o anexo 4º conforme a redação que lhe deu a emenda modificativa número 01/2017, aprovado pelo Poder Legislativo, ou, segundo, não sancionar qualquer anexo 4º, corolário e lógico do veto oposto à emenda modificativa número 01/2017. Optando-se pela segunda opção, continuaria vigente o anterior quadro de atribuições, requisitos de investidura e carga horária dos cargos em comissão. Jamais poderia o Poder Executivo sancionar texto de lei que não teve aprovação no âmbito do Poder Legislativo. Faça essas observações para que jamais se alegue precussão ou eventual conformação da Câmara Municipal com expediente empregado. Acredita-se, contudo, que a solução para o vício advirá com a proclamação de novo resultado à votação sobre o veto à emenda modificativa número 01/2017 ao projeto de lei número 06/2017. Conforme acima mencionado, o tema será objeto de projeto de decreto legislativo a ser apresentado por esta presidência ao plenário da Câmara Municipal. Tão logo haja deliberação, será comunicado o Poder Executivo. Respeitosamente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal.
Eu vou, antes de colocar aqui as explicações e também a leitura do projeto de decreto, ratificando a votação da Câmara, conforme foi decidida na reunião passada, gostaria que o, que o nosso assessor jurídico, Rodrigo, pudesse explicar o que houve, porque foi estudando a lei orgânica que nós verificamos a questão da necessidade de maioria absoluta. Por um lapso meu, na ocasião aqui da reunião, eu decidi por dois terços na manutenção de um veto e rejeição do outro. Sendo que ambos os vetos conseguiram votação para sua rejeição. Já que a lei orgânica municipal impõe a necessidade de maioria absoluta, ou seja, 5 vereadores. Mas eu vou deixar para o Rodrigo explicar. Algum vereador, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Enquanto isso, eu vou nomear o vereador Leandro para substituir o vereador José Adilson e colher o parecer da comissão, que o projeto de decreto para ratificar vai ter que ser votado. A palavra, Rodrigo.
Boa noite. Queria cumprimentar todos os vereadores, presidente Xereba, cumprimentar todos da plateia. Boa noite a todos. O presidente está pedindo para esclarecer a respeito do ocorrido. Até o vereador Leandro está me questionando aqui. Eu não estava, no momento, assessorando a Câmara ainda, Leandro, quando esteve em discussão e votação o projeto de lei número 06 de 2017. O projeto de lei 06 de 2017, ele concede 5% de revisão geral para uma parte do funcionalismo municipal. Os servidores que ganham salário mínimo e os que têm carreiras com piso próprio, por exemplo, o magistério, está excluído. Ele dá 5% para uma parte do funcionalismo público e faz algumas adaptações nos cargos. Quando o projeto esteve em discussão e votação, foram apresentadas algumas emendas. Parte dessas emendas aprovadas foram acatadas pelo Executivo, que sancionou e enviou à Câmara. Duas emendas não foram acatadas pelo Executivo, que as vetou. Uma emenda é a emenda modificativa número 01 de 2017, que trata da questão dos técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem. Esse veto foi colocado em discussão e votação e recebeu 6 votos por sua derrubada e 3 votos por sua manutenção. Então, o presidente da Câmara declarou o veto derrubado porque havia atingido 2/3 dos votos. O segundo veto foi a respeito da emenda aditiva número 1. Se eu não me engano, é a emenda aditiva. Eu esqueço o nome. Emenda aditiva, que era a alteração no anexo do projeto de lei, que trata dos requisitos de investidura e de exercício de alguns cargos. Essa emenda foi protagonizada primeiramente pelo vereador Rafael Moura. Essa emenda foi vetada pelo prefeito, o veto veio à discussão e votação. E na votação teve 5 votos pela derrubada do veto e 4 votos pela manutenção. No primeiro houve 6-3, na segunda 5-4. Então o presidente equivocadamente disse que o segundo veto havia sido mantido, porque não havia sido atingido o quórum de 2/3. E assim, dessa forma, o presidente oficiou ao prefeito municipal. No entanto, quando eu passei a estudar, a lei orgânica diz que o veto, artigo 51, parágrafo 4º, o que o Mauro Florentino fez a leitura, que o veto será rejeitado pela votação da maioria absoluta da Câmara. Então, na composição de 9 membros, a maioria absoluta são 5. Antes da reunião, o presidente pediu que eu verificasse o texto da Constituição Federal. E assim eu fiz, e aqui na Constituição Federal, também, no artigo 66, parágrafo 4º, diz que o veto será apreciado, no caso do âmbito federal, em sessão conjunta do Congresso, né, Senado e Câmara, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, ou seja, que a nossa lei orgânica está em consonância com o texto da Constituição Federal, que exige a maioria absoluta para a derrubada do veto. Então, o presidente está comunicando ao prefeito municipal que ele se equivocou na proclamação do resultado, dizendo que o veto teve, na verdade, 5 votos por sua derrubada, e nesse sentido o veto foi derrubado nos termos da lei orgânica e não foi mantido. Então está comunicando ao executivo, de forma respeitosa, como vocês tiveram oportunidade de ver, foi um equívoco do presidente da Câmara, que eu também participei como assessor jurídico, mas está comunicando ao prefeito para que ele possa proceder às alterações na Lei 709. Para fins de democratização da informação e para fins de observar o princípio da colegialidade, é um ato exclusivamente do presidente, a proclamação de resultado. Mas eu mesmo o orientei que colocasse a matéria no plenário, já que foi tida a votação aqui que saiu esse resultado. Ou seja, o plenário vota. Quem proclama o resultado é o presidente, é um ato unilateral dele. Mas nós entendemos que em apego a esse princípio da colegialidade, né, que ele pudesse colocar o tema aqui em forma de decreto legislativo para conhecimento e apreciação de todos, para amanhã, né, sendo assim aprovado, poder de fato comunicar ao prefeito. É um equívoco que aconteceu só na proclamação do resultado. Se eu conseguir esclarecer, se tiver alguma dúvida, eu falo de novo.
Algum vereador tem alguma dúvida? Além do vereador Arilson, mais algum vereador? Vereador Arilson.
Boa noite a todos os vereadores. A oportunidade que estou tendo de cumprimentar agora a plateia, os convidados, o Fabinho, o Xereba. Rodrigo, o que eu estou entendendo dessa... O presidente vai pôr em votação essa emenda de novo?
Na verdade, não. Na verdade, vou ratificar, porque na ata passada eu proclamei o resultado que o veto, um dos vetos, ok, atingiu 2/3, foi mais do que suficiente. Uhum. E o outro tinha adquirido só 5 votos, que seria a maioria absoluta. E por engano meu, que achei que era necessário 2/3 para derrubar o veto, eu me equivoquei e o veto foi... Eu considerei o veto, proclamei o resultado do veto como mantido. E, na verdade, ele tinha sido rejeitado por ter atingido 5 votos, que na composição de 9 vereadores, como o Rodrigo explicou, 5 votos se faz a maioria absoluta. Foi um equívoco meu quanto à emenda número... Vê no projeto, número 1, se eu não me engano. Foram duas... Vocês lembram? Duas emendas foram rejeitadas.
Lembro.
Vetadas. Uma delas teve 6 votos... Aí eu proclamei a rejeição do veto. E uma que adquiriu 5 votos, eu proclamei a rejeição, porém não suficiência para sua derrubada, que a meu ver seria de 2/3. Sendo que, conforme o Rodrigo demonstrou aqui, tanto na lei orgânica como na Constituição Federal, exige o quórum de maioria absoluta, ou seja, 5 vereadores.
Então, você vai pôr em votação fazendo uma correção.
Exatamente, uma correção do resultado que foi obtido na reunião passada.
Tá certo.
Se todos os vereadores tiverem consciência que foi 5... 5 votos a 4.
Bem claro, na época, na reunião, eu até fiz a redação e li para todos, porque em uma emenda você votou pela derrubada, e deu 6. Aí todo mundo falou assim, derrubou. No outro ficou 5 votos. Derrubava também, mas nós falamos que não derrubou. O presidente falou que não derrubou. Aí depois vendo a lei orgânica, fala que é maioria absoluta. Ele estava considerando que seria 2/3. Né? Ficaria de 6. Mas...
Foi um engano meu, porque eu não observei que, a meu ver, necessitava de 2/3. Então foi um engano meu e eu não observei que precisava de maioria absoluta. Então nós vamos ratificar o resultado da votação, já está em ata. Porém, para mim, amanhã proceder um ofício ao Executivo explicando que o resultado obtido foi de 5 a 4, ao qual derruba o veto. Respeitando a votação, como o Rodrigo deixou bem claro, democraticamente, o vereador se opôs e um defendeu, o outro sustentou o veto, o outro foi por rejeição, tivemos o resultado. O que nós precisamos é ratificar porque houve a proclamação errônea, da minha parte, porque, ao meu ver, precisava 2/3 e era maioria absoluta. Tem mais alguma dúvida, Arius? Vereador Leandro.
Novamente, uma boa noite a todos. Eu até achei que era um bicho de 7 cabeças, que eu estava na dúvida até de votar ou não numa coisa que não estava presente, mas também não vou ser hipócrita de falar que não tem um pouco de conhecimento que se passa na Casa Legislativa, no qual sou o primeiro suplente. Eu acho até, não usando a demagogia, mas eu acho até nobre da parte, não só de um presidente ou de um vereador, reconhecer a questão até mesmo de um equívoco, porque a gente não está votando tudo que já se passou aqui nesse projeto. A gente simplesmente está fazendo uma votação no qual o presidente reconhece que uma das informações ou duas que ele passou para o executivo simplesmente foi equivocada na questão de achar que ou seria a maioria dos votos ou 2/3. Um foi 2/3 e o outro foi a maioria dos votos. De qualquer maneira, os três têm os mesmos valores. Então, eu não vejo tanta diferença. Eu só não sei se para comunicar o executivo tem que estar indo na forma de projeto, de decreto, essa questão. Mas, com relação a isso, eu não vejo nenhum obstáculo no qual não vai se modificar nada. Acredito eu que a votação que teve aqui dos nobres edis, até mesmo do vereador no qual estou suprindo, ele prevalece a votação, a mesma coisa. Simplesmente nós estamos votando no qual o conhecimento de cada vereador que tem na casa o regimento interno, a lei orgânica do município, eu tenho a minha guardada até hoje, que se pegar o artigo 51 da lei orgânica do município, vai ver que, de acordo com esses três projetos, tanto a maioria quanto 2/3, o resultado é o mesmo, e acho até bonito, não, como diz, não usando a demagogia, o reconhecimento desse pequeno equívoco, que onde se vive num país, isso para mim é até bonito. Equívoco maior seria eu chegar aqui, o presidente ter usado de mau uso dinheiro público, alguma coisa igual tem acontecendo, infelizmente, no país. Isso para mim é uma coisa que deixaria aborrecido em estar sentado numa mesa hoje. Agora, ele querer corrigir um erro deste tamanho, no qual tem o mesmo, não altera o produto e não altera o resultado, para mim isso é muito simples. Uma boa noite, obrigado.
Eu trouxe o resultado, eu trouxe a proposta para a mesa, porque eu acho que é público a posição dos vereadores. Então, será mantida a votação. Na verdade, é para mim ratificar o texto onde eu comuniquei ao prefeito da decisão. Se tiver mais dúvida, podemos esclarecer, mais vereadores, se quiser perguntar para mim ou para o doutor Rodrigo, estamos à disposição. Mas foi único e exclusivamente a respeito da proclamação do voto, onde eu falei que mantia o veto diante de uma votação que não atingiu o quórum de 2/3, quanto na verdade precisava não era de 2/3, era de maioria absoluta, era de 5. Não precisava de 6, precisava de 5. Ficou claro para os membros da mesa? Ficou claro, Josimar? Ficou claro, Rafael? Ficou claro, Leandro? Te agradeço também o elogio, Leandro. Você não estava na reunião e veio saber agora, né, por essa convocação. Então, na verdade, nobreza é da sua parte de reconhecer isso, né? Perguntar e entender. O parecer da comissão. Está presente aqui o secretário de obras, né, Manel Anel Gregório. Eu gostaria de convidá-lo, se quiser ocupar assento à mesa do plenário, é bem-vindo. Manel, obrigado pela sua presença. Já é, acho que, o terceiro secretário que vem à reunião e desde já a gente agradece a presença também. O decreto recebeu parecer favorável. Recebeu parecer favorável pela maioria dos membros da Comissão de Legislação e Justiça, de modo que eu coloco o projeto de decreto legislativo número 6 em discussão. Os vereadores que queiram rejeitar o decreto legislativo, já foi feita bastante sustentação, os que queiram rejeitar, se manifestem. Os vereadores que queiram sustentar o projeto de decreto legislativo número 6, se manifestem. Eu vou manifestar, vou pedir apoio a todos para nós fazermos essa correção, de forma que não altera o voto de nenhum vereador, mas corrige a proclamação do resultado das nossas votações. Eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para que nós possamos garantir essa legitimidade da Câmara Municipal. Diante disso, eu vou colocar o projeto de decreto em votação. Vereador Célio.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, meus novos colegas vereadores. Boa noite, vereador Xereba, a plateia, o Fabinho, que nos veio para dar um esclarecimento para nós aqui hoje. Senhor presidente, este projeto, eu fui contra a emenda. E eu continuo na mesma opinião. Eu entendi que este projeto, que essa emenda era inconstitucional, e hoje eu não vou mudar a minha ideia. Eu continuo com o meu pensamento e vou deixar que a justiça, que é a força maior, decide sobre este projeto.
Vereador Arilson.
Gente, para quem está ouvindo, né, para a plateia, para todos, eu estou votando a ratificação, não é projeto não, né?
Ratificação da proclamação do resultado.
Eu não estou votando projeto, porque o cérebro entendeu que é o projeto. Eu não estou votando emenda, não. Estou votando a ratificação, a correção que você está fazendo do erro. Aí eu sou a favor.
Correção da proclamação do resultado que nós fizemos.
Aí eu sou a favor. Não estou votando emenda.
É exatamente isso, Arius. Você entendeu bem o projeto. Vereador André.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por mais um dia, aos ouvintes, aos vereadores, né? Ao Fabinho. Fabinho, que na minha época, foi presidente da Vison. Você nem me conhece, às vezes nem me conhece, mas eu te conheço. As plateias aí, boa noite a todos. Senhor presidente, eu também vou seguir a opinião do Célio ali, viu?
Vereador Josimar.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Xereba. Boa noite, Fabinho. Boa noite, plateia. Cadê o Manel? O Manel já foi embora. É o seguinte, eu vou acompanhar os meus companheiros.
Seu voto, Josimar.
Sou contra.
Vereador Rafael.
Como o senhor já falou, né, senhor presidente, eu acho que o doutor Rodrigo explicou muito bem, o vereador Leandro, o Arilson, aqui nós estamos retificando um erro que o senhor, né, foi omisso, foi feliz de chegar e falar, né, sobre essa promulgação. Eu sou a favor demais, com certeza, o senhor pode contar comigo, porque a gente retificar o erro da gente é merecedor demais. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Leandro.
Só mais um pequeno detalhe. Essa retificação, o senhor Arius falou bem, a gente não está votando projetos, os projetos já foram votados. Também já, na última atuação, sempre fui questionado, sempre ficava... Tinha projetos, às vezes, do lado do próprio colega, ele votando A, eu estava votando B, ou fazia até um certo tumulto. Mas essa questão da retificação, simplesmente estamos votando uma coisa no qual foi uma informação equivocada da prefeitura, no qual já foi votado, já foi discutido, já foi falado, já deu polêmica, simplesmente estamos tirando uma questão, a questão da maioria do dois terços, que tem o mesmo resultado. Só que foi informado que a maioria é uma coisa, dois terços é outra. Mas como eu entendi, eu tive que também, peguei o projeto na segunda-feira, reli ontem, não nego, sentei aqui com a mesma dúvida, até tomar conhecimento de uma coisa desse tamanho que eu estava achando que era uma... Mas, sou favorável.
Obrigado, Leandro. A leitura que você faz é perfeita. Te agradeço a compreensão. Vereador Mauro.
Sou favorável, presidente.
Vereador João Batista.
Boa noite a todos. O que está acontecendo é uma correção do resultado da votação da reunião passada. É o que eu entendi. Então, errar humano, permanecer no erro é diabólico. Eu sou a favor, acompanho o voto dos colegas lá, o Rafael, o Leandro e outros mais.
Agradeço também, Batista. Meu voto também é favorável, de forma... Por 6-3, declaro aprovada a correção ao resultado da proclamação do voto referente ao veto na reunião anterior. Vamos passar então adiante. Vou agradecer aos vereadores que colaboraram, né, porque podem também passar por essa... Já devem. Quem faz esse tipo de colaboração, com certeza também já errou e já teve a mão estendida em algum momento. Obrigado aos 6 que apoiaram aí. Diante disso, vamos dar continuidade à pauta. No mesmo assunto referente ao projeto de lei número 6, ao qual foi aprovado, e os vetos desta forma... Todos já agora sabendo, os vetos foram rejeitados pela Câmara, o prefeito resolveu a não sancionar os vetos. Então, de forma que nós tínhamos que tomar uma atitude diante da inércia da prefeitura referente ao que ficou decidido na Câmara. Como ele sancionou o texto na íntegra, como ele propunha inicialmente, os vetos não, as emendas não foram consideradas, de modo que eu, cabendo aqui a função de presidente, sancionar, né, diante da inércia do prefeito, então nós promulgamos aqui a lei número 711, de 25 de abril de 2017, eu vou solicitar a leitura, vereador secretário da mesa, Mauro Florentino.
Lei Municipal número 711, de 25 de abril de 2017, dispõe sobre o exercício do cargo de provimento efetivo de auxiliares e técnicos de enfermagem e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Guiricema, Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e que o mesmo, ancorado no artigo 51, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal, promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estipulado ao cargo de provimento efetivo de auxiliares e técnicos de enfermagem, símbolo de vencimento CE04, a carga horária de 40 horas semanais, sendo destas 8 horas diárias. Parágrafo 1º. Fica permitido o trabalho em período noturno, em querendo dos profissionais desta categoria mencionada no campus, mediante contrato, para atendimento de plantões nas unidades de saúde para pronto atendimento de urgência e emergência. Parágrafo 2º. Os trabalhos em plantões não contarão como carga horária diária semanal de trabalho, e sim como prestação de serviço contratado pela Prefeitura Municipal de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, motoristas e guarda de segurança. Parágrafo 3º. Os plantões serão escalados para cobertura de trabalho de pronto atendimento de urgência e emergência, iniciando às 19 horas e encerrando às 7 horas, durante todos os dias da semana. Parágrafo 4º. Nos feriados, sábados e domingos, poderá o município contratar os profissionais citados no parágrafo 2º para atendimento diurno, iniciando os atendimentos às 7 horas e encerrando às 19 horas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guiricema, 25 de abril de 2017. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal.
Obrigado, Mauro. Aí é uma questão já de uma posição que nós tomamos, que se tratava daquela emenda aditiva, em qual nós regulamentávamos a questão do horário dos técnicos de enfermagem. Hoje aqui, né, por boa surpresa, nossa grata surpresa, um dos técnicos de enfermagem da prefeitura é o vereador Leandro, que na ocasião lutavam aí para melhorar a condição de trabalho deles, e nós propomos por emenda. Pelo fato do executivo não corresponder ao resultado nosso aqui da Câmara, nós tínhamos que tomar uma atitude entre sancionar como lei a emenda ou promover a emenda no projeto de lei. Contudo, ele já tinha sancionado a lei, e já é a lei número 709, portanto que aqui já é a lei 711. Então nós extraímos a emenda e sancionamos ela como lei. Perguntei ainda ao nosso consultor jurídico da possibilidade de promover a emenda no projeto ou promover a sanção como lei da emenda. Se promovêssemos a emenda ao projeto, o prefeito não assinaria. Tanto é que foi rejeição dele. Então, diante disso, até que conste essa justificativa, por que a tomada da segunda decisão, que seria sancionar como lei, em corpo de lei, diante da rejeição do próprio prefeito em respeitar a decisão da Câmara. Aí eu gostaria também que explicasse, se for possível, o nosso o advogado, doutor Rodrigo, do motivo de nós ter optado pela sanção em lei daquela emenda aditiva ao projeto de lei número 6.
Então, nós optamos por fazer a promulgação e a sanção com um novo número de lei. Né? Porque se você faz com um novo número de lei ou com um número de lei até então usado, é lei do mesmo jeito. Se é lei 709 ou se é lei 711, é lei do mesmo jeito. É lei. Né? Você pode fazer na forma artigo 1º da lei 711 ou artigo 4º, 5º, não sei, da lei 709. Mas é lei do mesmo jeito. Mas nós entendemos fazer por meio de uma nova lei, um novo número de lei, para facilitar a compreensão de todos. Facilitar a compreensão de quem? Do cidadão. Porque, às vezes, para o operador do direito, para o advogado, para quem está no exercício do cargo, de vereador ou de prefeito, é fácil compreender. Mas é difícil o cidadão comum pegar o texto e compreender. E, às vezes, isso se protrai no tempo. Imagina um cidadão que for pegar isso para ler daqui 15 anos. Ele vai entender? Então, a preocupação de quando você vai fazer uma lei é de que ela seja acessível a todos, que todos possam ler e compreender, inclusive aqueles que vão nos suceder no tempo. Imagine que alguém daqui 15 anos, 20 anos, vai pegar um texto para ler, xerê. Ele vai entender? Então, por isso nós fizemos um novo número de lei. Até porque, no compreendimento da mesa da Câmara, a lei 709 ela precisa ser modificada. Porque, como o presidente acabou de dizer e foi votado, o anexo 4, né, ele foi sancionado conforme o envio do Executivo à Câmara. Então, tendo sido reconhecida a derrubada do veto, é preciso que o prefeito modifique a lei 709. Então, ia ficar muito incompreensível uma lei 709 modificada pela Câmara, que depois foi modificada pelo Executivo, que depois pode vir a ser modificada até pelo Judiciário. Então, para evitar que isso fique um monte de remendo na mesma lei 709, nós entendemos fazer uma lei 711. Mas o texto é idêntico, não tem alteração, não tem modificação, não tirou vírgula do lugar, nem colocou vírgula, nem nada. Só fez isso para que alguém fique compreensível para todo mundo.
Algum vereador quer fazer alguma consulta, perguntar, ou ficou alguma dúvida? Então vamos passar a pauta. De forma que, agradeço o Rodrigo mais uma vez, de forma que chegamos ao projeto de lei número 9, nós salientando aqui que nós temos o projeto de lei número 8, que é a lei de diretrizes orçamentárias, como combinado, não viria em pauta para essa reunião, então não vai ser votado. Então chegamos ao projeto de lei número 9, é um projeto que está ganhando uma... O projeto de lei número 9 está ganhando uma grande repercussão aqui no município. Eu vou solicitar mais uma vez a leitura do vereador Mauro Florentino, mas eu vou consultar. O projeto é grande, é extenso. Os vereadores... Já foi feita a leitura, né? Tanto que já até pegou o parecer da comissão pela legalidade do projeto. A necessidade... Vou consultar o plenário pela necessidade da leitura do projeto. Ele não é tão grande assim. Se for necessário, a gente solicita que o Mauro leia, pelo menos, tira o artigo 12, que é o campo da do estágio e ler os artigos. Pode ser feito assim? Eu vou solicitar o Mauro para fazer a leitura do projeto de lei número 9.
Projeto de lei número 09/2017. Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo e autorização de convênio com a instituição de ensino superior e da outras providências. A Câmara Municipal de Quiricema, por seus vereadores, aprovou e o prefeito, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os estudantes domiciliados em Quiricema, carentes, regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de educação superior, graduação, em instituições de ensino públicas ou privadas, poderão exercer as atividades a título de estágio técnico profissional em áreas afetas das diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Quiricema, mediante a concessão de bolsa de estudos. Artigo 2º. Considera-se estágio profissional ou estágio curricular, para os efeitos desta lei, as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas aos estudantes pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas junto à Prefeitura Municipal. Artigo 3º. Para caracterização e definição de estágio técnico profissional, é necessário, entre a instituição de ensino e a Prefeitura Municipal de Quiricema, a existência de instrumento jurídico periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as condições de realização do estágio, inclusive a transferência de recursos à instituição de ensino, quando for o caso. Artigo 4º. O estágio deve propiciar a complementação do ensino da aprendizagem a ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir em instrumento de integração em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. Artigo 5º. O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios de atividades do estagiário emitidos semestralmente e com menção de aprovação final. Artigo 6º. O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa, observados os seguintes requisitos. 1º. Matrícula e frequência regular do educando na instituição de ensino. 2º, celebração de termos de compromisso entre o educando, a Prefeitura Municipal de Quiricema e a instituição de ensino. 3º, a jornada de atividade em estágio a ser cumprida pelo educando deverá compatibilizar-se com seu horário escolar e com os horários da Prefeitura Municipal, desde que não prejudique o horário das atividades escolares. Artigo 7º. O estágio, independente do aspecto profissionalizante, direto e específico, poderá assumir a forma de atividade de extensão mediante participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social. Artigo 8º. A jornada de atividade em estágio terá carga horária máxima de 6 horas diárias. Artigo 9º. O valor da bolsa a ser concedida corresponderá à mensalidade do curso em que esteja matriculado o estagiário, considerado o valor líquido depois de aplicado o desconto fornecido pela IES. Artigo 10º. É assegurado ao estagiário, sempre que o período de estágio for igual ou superior a 1 ano, recesso de 30 dias, preferencialmente durante suas férias escolares, podendo ocorrer em período diverso, respeitada a escala de férias elaborada anualmente pela unidade administrativa a qual o aluno estiver em atividade. Artigo 11. A seleção dos candidatos a estagiar na Prefeitura de Quiricema será efetuada por uma comissão nomeada para este fim, observando os critérios estabelecidos nesta lei e o número de estagiários limitados às disponibilidades orçamentárias do município em cada exercício financeiro. Parágrafo único. Para se inscrever no estágio, O candidato deverá protocolar seu pedido na Secretaria de Educação da Prefeitura de Guiricema no período divulgado pela mesma em cada ano, acompanhado dos seguintes documentos: cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, cópia do certificado de conclusão do ensino médio, histórico ou documento comprovatível, comprovante de residência, comprovante de matrícula na instituição de ensino superior, cópia do título de eleitor, uma foto 3x4, comprovante de renda familiar. Artigo 12. O processo para a escolha do candidato a estagiar na prefeitura será dividido em 3 etapas, havendo um número de candidatos superior às disponibilidades orçamentárias do município para aquele exercício financeiro. Caso contrário, a seleção recairá somente na 3ª etapa. 1ª etapa, avaliação de histórico escolar do ensino médio. Aproveitamento 60 a 70, pontuação 5. De 70,1 a 80, pontuação 7. De 80,1 a 100, pontuação 10. Provas, conhecimentos gerais, atualidades do município de Guiricema, Minas Gerais e o mundo, pontuação 15 pontos. A redação, temas envolvendo o cenário nacional, a pontuação valendo 30 pontos. Classificação do vestibular. Critério: os primeiros classificados, observada a ordem decrescente de classificação até 50% do número total de alunos de cada turma, valendo 5 pontos. 2ª etapa, entrevista. Serão observados os interesses profissionais do candidato, sua linguagem, facilidade de compreensão, disciplina, liderança e outros, valendo 25 pontos. Prova prática. Noções básicas de informática: Windows, Excel, Word e digitação. 3ª etapa, parecer social. Será observado o grau de carência do candidato mediante laudo emitido pela assistência social, que será comprovado através de documentação e visitas domiciliares. Nessa etapa, o candidato poderá ser eliminado, ocorrendo automaticamente a sua desclassificação no processo de seleção. Artigo 13. Durante o período de estágio, estará sendo observada a aptidão do estudante semestralmente, mediante avaliação de desempenho efetuada pelo secretário ou diretor da unidade onde o estagiário estiver em atividade. Artigo 14. O aluno estagiário deverá apresentar aproveitamento escolar significativo. Artigo 15. Ficam impedidos de se beneficiarem com a bolsa de estágio os candidatos portadores de graduação. Artigo 16. As despesas oriundas da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, ficando autorizada a abertura de crédito especial ou suplementar, se necessárias. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus jurídicos e legais efeitos a 1º de fevereiro de 2017, revogando-se eventuais disposições em contrário. Fica ainda autorizado o Executivo a abrir crédito especial necessário para o cumprimento desta lei. Guiricema, 31 de março de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, trata o presente projeto de lei de uma antiga reivindicação de famílias mais carentes que, por motivos alheios à sua vontade, muitas vezes vem o sonho de ter um filho formado cair por terra, pura e simplesmente por falta de condições financeiras para bancar seu estudo. Vimos em busca de incentivo à educação, procurando colaborar para o crescimento de nossos jovens, levando-os à prática profissional para a construção de um futuro promissor. O projeto traz a possibilidade dos alunos terem uma maior interação entre teoria e prática, contribuindo com a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, que por hora está cada vez mais competitivo, dando-lhes, inclusive, a oportunidade de cursar uma faculdade. Diante do exposto, contamos com a colaboração dos novos parlamentares para a aprovação do presente projeto, que irá regulamentar matéria já normatizada pelo Estado de Minas e pela União, nos seus respectivos âmbitos de competência. Atenciosamente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
projeto de lei número 9/2017, que é o que dispõe sobre a concessão de bolsa, ele adveio na reunião passada, foi inicialmente debatido e solicitado um prazo para mais estudo, mais esclarecimentos, e em reunião posterior voltaria em discussão, prosseguimento dos debates e, se possível, até votação. Hoje temos aqui a presença do Dr. Fábio, Luiz Fábio, amigo nosso, é o Fabinho, né? Grande amigo. Eu gostaria de convidar Fabinho, porque é diretor de uma faculdade importante, né, de uma cidade co-irmã, e pode falar um pouco sobre essa questão. Nós mesmos já nos encontramos, nos reunimos, na ocasião estava o secretário da mesa, Mauro Florentino, junto, já conversamos dessa possibilidade, que foi vista de bons olhos, com bons olhos, por todos os membros da Câmara, porém ainda não entendida em alguns aspectos. Então, no que diz relevante à instituição que você defende, gostaria muito de ouvir sua participação. Só para ficar mais fácil, eu recebi a comunicação da sua vinda, já no final eu não posicionei microfone lá em cima na tribuna. Eu, só para remanejar, ficar mais fácil aqui, eu pedi para o amigo Xereba sentar à esquerda, você ocupar a cadeira à direita, fazer uso do microfone aqui disponível. Desde já quero te agradecer, chamar a atenção que você é amigo nosso e está demorando demais fazer uma visita aqui. E agradecer, que o amigo Xereba já teve, eu praticamente moro aqui, Xereba, você veio aqui visitar a gente, no dia que você veio eu não estava. Mas teve um vereador que postou foto com a sua visita. Quero te agradecer muito. Você faz um trabalho brilhante lá em Visconde do Rio Branco. Chama a atenção de nós aqui, tá? Por grandes exemplos. Eu vou permitir a participação, Fabinho, e agradecendo. Somos amigos de velhas datas. Eu agradeço e a casa sempre vai estar aberta para você a qualquer hora.
Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade democrática da gente poder expor as nossas ideias quanto ao projeto e algumas questões que envolvem, né, esse tipo de projeto, que a gente vem trabalhando muito na região toda para aprovação desse tipo de projeto, que, ao meu ver, está além da política, está além das divisões que perpassam todos os municípios, porque eu vejo mesmo como unanimidade. Eu tive recentemente com o prefeito Irã de Visconde do Rio Branco e disse para ele as mesmas questões que vou dizer aqui agora. E tive também na Câmara de Vereadores de Visconde do Rio Branco, que não tinha esse projeto, mas que agora está aqui o vereador Xereba, que depois de uma longa discussão a gente conseguiu aprovar lá na Câmara também. Então fica desde já também a ideia estendida à Câmara de Vereadores de Iguricema, que eu acho que é uma ideia nobre, você poder usar estudantes para melhorar o atendimento ao público, facilitar. Nós temos 3 cursos hoje que têm uma ligação muito grande com atividades básicas dos órgãos públicos, a administração pode auxiliar em diversos setores, a contabilidade, uma necessidade hoje, principalmente a contabilidade pública, e a própria pedagogia, que está sendo aproveitada na Câmara de Visconde do Rio Branco, na formação e na atuação da Escola do Legislativo, que é uma ideia interessante para ser trazida aqui também para Iguricema. Bom, primeiro deixar claro que essa legislação, ela já existe na União Federal. A lei mais recente, 11.788/2008, regula o estágio em todos os âmbitos. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Geraldo, ela nem aprovou pela Câmara. Ela faz o convênio de estágio remunerado diretamente com o aluno e o aluno tem a concessão do valor da mensalidade com desconto que a gente oferece para a prefeitura. Bom, acho inteligente e de bom grado aprovar no legislativo, ainda mais que essa casa tem como função a fiscalização contábil financeira. Então, desde 2013 eu estou em busca aqui em Iguricema da aprovação desse projeto. Eu tive com o prefeito antigo por 4 vezes, que naquela ocasião não achou, né, dada principalmente as crises que o poder público tem passado, conveniente. Assim que o atual prefeito assumiu, eu bati na porta da prefeitura e levando o mesmo projeto. Projeto que a gente aplicou em São Geraldo e na Câmara de Visconde do Rio Branco e também na prefeitura de Cataguases, que lá também eu sou diretor de uma das unidades. Então, Por que que eu tenho corrido isso? Gente, a situação de educação superior hoje é terrível. É caro para quem paga e barato para a gente que recebe. Hoje uma mensalidade da FUPAC de Visconde do Rio Branco, sem desconto, ela custa R$760. Eu não posso negar que, apesar das nossas notas serem as maiores nos cursos que a gente fornece, maior do que FAGOC, do que Unipac de UBA, do que as nossas concorrentes equiparadas à da Federal de Viçosa em Pedagogia e Ciências Contábeis, nós temos 4. Então, apesar disso, é muito caro. A gente sabe que é caro, mas a gente tem uma política geral de 20%. Então, um aluno paga em média R$600. Mesmo assim, cai cada dia mais o número de alunos. A gente faz um trabalho gigantesco, gigantesco. Aqui eu já tive nessa escola de Guiricema umas 8 vezes dando palestra, tanto para formação quanto também para visita do vestibular. Na praça nós já tivemos 5 vezes, trazendo recreação, divulgações ambientais e trabalhos junto com a prefeitura que passou, né? Nós fizemos trabalhos com o CRAS, então sempre levamos um trabalho social. De Guiricema nós temos mais de 400 pessoas, na verdade são quase 400 pessoas formadas aqui, do total de quase 4.500 pessoas formadas na FUPAC de Visconde do Rio Branco. Faculdade que comprova a sua inserção regional e é muito importante para Guiricema, Rio Branco e São Geraldo. Muito importante mesmo. Que passou uma crise em 2010, quase fechou suas portas e que assumi a direção da faculdade em 2011, e é graças a esse trabalho, vínculo com o poder público, com a empresa, dando desconto, colocando aluno para dentro, que a gente tem sustentado. Eu cheguei até em Visconde do Rio Branco, com 3 Pronatecs abertos, 2 pós-graduações e os cursos de graduação, 600 alunos, pois hoje nós temos 400. Em 2012, assim que eu assumi, a entrada foi de 189 alunos. Em 2013, 165. Em 2014, 149. Em 2015, 117. Ano passado entraram 95. E esse ano, graças ao apoio inicial da Prefeitura Municipal de Guiricema e da Câmara de Vereadores, que também está fornecendo 10 bolsas de Visconde do Rio Branco, nós conseguimos 108 inserções. Tirando esse apoio, seriam 88. Ou seja, está difícil demais. Está muito difícil conseguir. Então o projeto para mim é uma unanimidade, eu não vou me alongar muito, porque, primeiro, você capacita a mão de obra, melhora o atendimento, funcionário público com estabilidade nem sempre faz um bom atendimento. Então você tem a chance de um aluno atender melhor, estar dentro das escolas, permitir o aumento do IDEB, principalmente os alunos de pedagogia, que foi uma exigência inicial minha, que a grande parte das bolsas viesse para pedagogia, que é o curso que eu tenho mais dificuldade de abrir em Visconde do Rio Branco. Pelo que eu sei, a maioria, eu acho que dos 9 que existem hoje, 5 são da pedagogia e 4, 2 de administração e 2 de contábeis, mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem lutado muito. Bom para a família é a oportunidade de qualificação da mão de obra, de garantia de que essa pessoa formada mantenha-se em Guiricema, que sofre, pelo que a gente sabe, com um problema de evasão de pessoas muito grande, muito grande. Então, é bom para todo mundo. Eu, naquela oportunidade, o prefeito solicitou que a gente fizesse um desconto diferenciado, eu disse que eu não tenho como mexer com o que já está lá, porque a situação da faculdade hoje, a gente empata, por incrível que pareça. Com 400 e poucos alunos, a situação é difícil. Tanto é que foi um custo para aprovar isso da Câmara de Rio Branco, mas eu tive lá e bati, pedi, implorei, para que a gente pudesse ter. E hoje aqui, venho aqui implorar mesmo. A situação da FUPAC não é fácil. É uma situação difícil. A gente teve um superávit de em torno de 15 mil mês nos últimos anos, pois esse mês a inadimplência aumenta, muita evasão. Entram essas turmas, gente. Para vocês terem noção, esse ano nós formamos 108 alunos. Esse ano, lá, a festa de formatura. E nós entramos 108. Então você vê, um aluno ficou 4 anos lá e evadiu, porque muitos largam a faculdade. Você deve conhecer já alguém de Guiricema que já trancou antes de começar, porque é assim que funciona. Então os projetos com o poder público, eles garantem uma diminuição da evasão, porque é um depósito direto na conta da faculdade que garante a ela a sua sobrevivência. Eu não quero entrar no mérito do projeto. E vejo que tem dificuldade, com certeza tem falhas, tanto no processo de seleção, como no processo de coisa, mas eu estou aqui para dizer que é uma coisa muito necessária para nós. E que de fato é necessário para a comunidade de Guiricema. Porque isso é muito bom para todo mundo, né? Hoje nós praticamos o preço de R$760 e estamos ofertando desconto exclusivo para Guiricema de 30%. Portanto, a mensalidade para os calouros
2017 ir para a prefeitura municipal, sairá a 532. E pedagogia, que custa 665, também com 30%, vai para 465. Custos em geral do projeto, R$ 4.450 por mês. Sinceramente, para mudar a vida dessas pessoas, para ajudar a Guiricema a se desenvolver mais com a qualificação, que educação é o caminho para a sobrevivência e para a superação de qualquer mazela social. É o caminho que a gente pode encontrar, é muito pouco. Sinceramente, é muito pouco perto do projeto que a gente pode chegar muito mais. São Geraldo, que tem hoje o 15º, mas que teve na última avaliação do IDEB, o 8º IDEB do Brasil, conseguiu promover uma melhora da educação lá com os alunos de pedagogia, que o professor tem a assistência do aluno estagiário. Então eu estou aqui para pedir a vocês, vereadores, que sejam muito nobres nessa questão, porque eu vejo que ultrapassa, claro que correções sempre podem ser feitas, eu não quero aqui me estender, prefiro até deixar a tribuna depois de questionamentos de vocês, para que vocês tenham toda a liberdade de votação, mas que seja considerada a vida dessas pessoas que estão envolvidas no projeto e a vida da faculdade. Uma faculdade que completa esse ano 45 anos. Nós somos a faculdade mais antiga da Zona da Mata em Administração e Ciências Contábeis. Só perdemos para Machado Sobrinho de Juiz de Fora. Então eu estou aqui dando peito mesmo, porque esses projetos eles já acontecem na Prefeitura de Visconde do Rio Branco, acontecem na Câmara de Vereadores, acontecem na Prefeitura de São Geraldo, e eu vejo que ele tem uma legalidade completa. O termo de estágio, ele é assinado junto com a faculdade. Tem seguro de vida todos os alunos segurados. O termo ele é completamente legalizado. A gente assina junto com o órgão gestor. Realizamos um trabalho, talvez não perfeito, mas de investigação do nosso ensino para tentar cobrar dos nossos alunos um atendimento do órgão parceiro. E eu não tenho só com prefeitura. A PIFIPAF tem 10 estagiários, a MBC tem 5, os escritórios de contabilidade têm uma porção. Então é o caminho. É o caminho para que a gente possa manter aí a seleção. E olha que eu encaminhei a Prefeitura Municipal e muitos aqui são testemunhas que receberam a ligação de nós mesmos, porque foi adotado o critério do próprio vestibular. A maioria aqui são vestibulandos que fizeram lá em novembro o nosso vestibular. E eu realmente liguei e indiquei. À medida que o prefeito disse que concederia de 9 a 10 bolsas, eu realmente corri atrás e joguei a lenha na fogueira, porque eu não podia perder essa oportunidade. Então é com sensatez, com sobriedade, com valores humanos que, na minha opinião, escapam e ultrapassam o partido, a posição ideológica, porque a fiscalização tem que acontecer, é que eu solicito, em nome do nosso reitor Bonifácio Andrada, do meu gestor, que seja aprovada a bem da faculdade. E a gente se compromete a fazer qualquer tipo de trabalho com a Câmara e com a Prefeitura, porque isso está além da política, na minha opinião, pelo menos. Então, muito obrigado. Eu permaneço aqui até o momento que vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, eu estou à disposição.
O projeto vai ser debatido? Ele já recebeu o parecer favorável? Tem algum vereador, porque já foi distribuído as cópias, tem algum vereador que quer que tire uma cópia para ele, que às vezes esqueceu em casa? Uma. Vereador João Batista tem a cópia aqui, João Batista. É, deste projeto número 9, para poder debater, aproveitando aqui a estada do diretor.
Ô Juninho, eu posso te interromper só um minuto que eu esqueci? Além de tudo isso, gente, eu sei que é pepino demais, mas nós temos uma urgência enorme. Esses alunos estão inadimplentes na faculdade, porque eles só se matricularam. Pelo que eu sei, existe a disponibilidade orçamentária. Então, assim, eu estou numa situação profissional que, infelizmente, se não resolver, nós temos que deixar o projeto para outro ano, porque eu não tenho como sustentar esses alunos. Então, eu preciso, e vou pedir também, que vote, ainda que seja para negar, porque pelo menos resolve a situação minha com eles, porque eu não consigo sustentar mais. Eles estão na faculdade sem pagar matrícula. E, infelizmente, lá nós não temos verba nem pública e nem social. E a verba nossa, ela é privada. Então, a gente tem que correr atrás.
Tá. O projeto vai ser debatido. Quero que você fique à mesa, porque muitas pessoas, alguns vereadores podem ter pergunta. Aqui nós estamos falando de unanimidade, ô Fabinho. Não tem nenhum vereador que se opôs ao projeto. Pelo contrário, O vereador que apoiou, incentivou e aplaudiu. O que houve aqui foi um questionamento de critério de seleção de estudantes, feito pela Câmara. Então, não significa uma atitude contra o Legislativo ou de um vereador, porque a Câmara é formada por 9 membros independentes e soberanos em suas decisões. Eu acho que nós já chegamos ao último projeto. Então, acho que sem pressa nós deveríamos debatê-lo, se for possível votá-lo hoje, se não for possível votar amanhã, marcar uma reunião até extraordinária, se for o caso. Mas eu acho importante o debate do projeto. Aqui nós podemos debater a instituição e nós podemos debater ao projeto. Não sou contra nenhum nem outra. A instituição que você trabalha há seis anos sustentou a minha família por muitos anos. Talvez umas 3 vezes mais de tempo do que você já tem de FUPAC, porque meu pai foi professor da faculdade por muito tempo, por muitos anos, muitos anos. Então eu tenho um carinho enorme, porque por muito tempo era o sustento da minha família, era o dinheiro que meu pai ganhava lá quando lecionava na faculdade, e ele ama aquela faculdade. Algum vereador está precisando de cópia, que eu vou solicitar a secretária para correr ali e tirar cópia de projeto. Tem cópia, né? Da bancada direita aqui, os vereadores têm cópia? Tem Leandro, Rafael tem a cópia e o Josimar tem a cópia. Eu acho que o Batista esqueceu a cópia dele. Você quer que tire uma cópia, Batista? Você pode acompanhar comigo aqui? Isso, vai acompanhar comigo. Vamos, todos aqui, o debate vai ser de sustentação, porque ninguém é contra. Os vereadores que vão querer se manifestar a respeito do projeto de lei número 9, que se manifestem, que aí a gente vai dar a palavra um a um. Todos, vou começar aqui então com o vereador Josimar.
Parabenizar o prefeito e agradecer o Fabinho por vir aqui. É o seguinte, todo favorável, o pessoal está aí, está esperando, está inadimplente, então vamos votar isso hoje. Sou favorável. Isso é uma coisa boa que o Ari mandou para cá.
Josimar, quando você fala o pessoal está esperando aqui, você tem como dizer quem?
Tem muita gente esperando, não. Muitos não, alunos ali. Ó.
Mas já selecionado você?
Acha... Não sei, mas está esperando.
Tá, mas você sabe dizer se tem alguém já selecionado?
Por quê?
Porque eu estou te perguntando, você falou que tem um pessoal esperando, são os estudantes.
O senhor não convidou o pessoal para vir cá, os alunos? Eles estão aí, hein?
Vereador Célio, quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, eu quero mais uma vez agradecer ao meu amigo e companheiro Fabinho, de antigo, daqueles tempos de Granja, né, Fabinho? E dizer a você que é um prazer muito grande a sua vinda, a sua explicação foi muito, muito clara. E também parabenizar a secretária de Educação por estar aí correndo atrás, ao prefeito, o Ari, mais uma vez, e dizer que, conforme o senhor presidente disse, é um projeto que não temos dúvida que ele vai ser, sim, aprovado. Porque é de extrema necessidade. O ensino hoje, a educação é base da nossa vida. E aí o Fabinho agora com esse, além dessas bolsas, o prefeito, a intenção dele, que eu tive com ele conversando, não é ficar em 8, 10, de acordo com a arrecadação da prefeitura, a situação da prefeitura, é aumentar esse número. E mais o desconto que o diretor está dando aí de 30%, que é um desconto muito bom. Conforme disse, segue em R$700, vai cair para 500, 500 e pouco. Então, é um desconto que a gente não pode perder nunca. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Eu concordo, sério. Vereador Arilson.
Agradecer, Fabinho, pela presença aí, por estar trazendo essa oportunidade para Gricema, né, que tendo vagas, né, da prefeitura, com certeza a bolsa não vai ser de graça, que vai prestar o trabalho à prefeitura. Mas é uma forma mais tranquila de pagar a faculdade. Agora, se a pessoa não prestar, pelo que entendi, 30% era para todos os estudantes de Gricema, independente de trabalhar na prefeitura ou não, né? Tá, a partir de 2017, beleza. Todos que entrarem nesse ano, independente de trabalhar na prefeitura ou não, vai ter o desconto de 30%. Tá? É só isso que eu queria saber. E, com certeza, vou ser favorável e pode contar comigo.
Vereador André.
Senhor presidente, eu tenho aqui alguns dados aqui da prefeitura. Como o Fabinho disse aí, a secretária Sabrina me passou isso aqui, que o senhor procurou ela em janeiro, né, e ela recebeu isso muito bem, o prefeito recebeu isso muito bem, e como o senhor disse aí, que dava preferência para a pedagogia, nós temos hoje 7 pessoas para o curso de pedagogia e 3 para o curso de administração, ambos com duração de 4 anos. Entendeu? Na lei que já existia, só coube o pagamento de 2 anos. Então nós já estamos estendendo, quer dizer, estamos melhorando. Na minha posição, eu acho que nós estamos melhorando. Nós não estamos contra a lei passada, né? Essa lei, ela falava em 8 bolsas só. Nós estamos dando 10, né? Todos os alunos que fizeram o vestibular em janeiro e fevereiro de 2017 foram comunicados pela secretaria e professores. Todos os alunos. Né? Os alunos que não fazem parte, que não fazem parte da bolsa, foi oferecido a eles 30% de desconto em 2017. Como o Fabinho aí diz. A maioria dos alunos que não aceitaram a bolsa é porque não aceitaram prestar serviço na prefeitura. Porque, né? Foi tudo passado em, foi tudo pensado em ajudar com o nosso jovem, principalmente os mais carentes. Nunca foi oferecido pelo município de Gricema bolsa de estudo, mas a Secretaria Municipal, com o intuito de ajudar, correu atrás e esses são os alunos que já estão. Tem muita gente aqui, a Adrine, Alino, Jontas, né? A Jussara, a Luciana, a Débora, Priscila, Alex, né? A Thalia. Né? Agora eu, como vereador, peço com todos vocês, novos colegas, para estarem contribuindo nossos jovens, que eu não tive essa oportunidade de fazer faculdade por condições financeiras. Né? Eu acho que é uma boa atitude do prefeito, da secretaria. Um excelente benefício que o Fabinho está nos dando aí, né, pela a universidade. Então eu conto com o voto de todo mundo. Se, por gentileza, gente, vamos votar isso para acabar com isso e dar essas pessoas aí, como o Fabinho disse. A prefeitura já está disposta, já está com dinheiro em caixa para te pagar. Eu fiquei sabendo isso lá hoje. Lá. Então só falta votar e passar. Muito obrigado.
Fabinho, você quer já posicionar sobre algumas participações, já? Você quer aguardar, né? Mais algum vereador? Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Eu quero estender algumas perguntas ao Fabinho e também quero também deixar minha posição. Eu acho que, como o senhor já falou, nenhum vereador aqui é contrário ao projeto. É, a gente está aqui para melhorar o projeto, para dar uma sustentabilidade melhor para os alunos e para os pais dos alunos. Que a gente também quer levar ao prefeito, não só para a FUPAC, como também para a UNOPAR, para a Univiçosa e para várias outras faculdades que os pais têm dificuldade em pagar. Na reunião passada, a gente não tinha o projeto que não fala a quantidade de vagas. Esse projeto número 9. Eu acho que todos têm cópia aí. Eu acho que não fala quantidade de vagas.
e falava também sobre uma seleção que ia ter. Né? Hoje a gente está vendo aqui, eu já fui procurado por pais de alunos que estão até na plateia aqui, que já estão já nas vagas. Como você já falou, que a prefeitura já está até em atraso, né? Os alunos estão inadimplentes com a mensalidade. Eu não sei também o que aconteceu, e antes de nós votar o projeto, já tem os alunos já ocupando as vagas, né? Que são, vão ser distribuídas. Outra coisa também que eu queria saber, que o vereador Arilson falou que era para a quantidade de aluno que quisesse. Se tivesse 10, 15, 20, então não falou também a quantidade. Até o vereador Arilson falou na reunião passada que era para quem quisesse. Então, e a prefeitura também não fala também a instituição. Então, eu acho que está precisando da gente verificar isso aqui direitinho e queria saber do senhor, se nós não votarmos esse projeto aqui agora, os alunos vão ser dispensados? Eles não vão poder frequentar mais a faculdade? Que nós vamos ter que, às vezes, votar uma coisa aqui que a gente precisava estudar mais um pouco para... E nós vamos prejudicar os alunos? Que nós não queremos prejudicar os alunos, não. Né? Eles já estão aqui, estão com os pais. Pais de aluno falou comigo que tinha 4 vereadores já a favor. E tinha o resto dos vereadores estava contra. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Eu sou a favor demais. Eu quero é melhorar o projeto. Eu não quero votar um projeto de qualquer maneira para depois nós arrepender lá no futuro, lá na frente. Então essa é a minha posição. Parabenizo o Fabinho, né? Luiz Fábio, pela sua atitude, pelo seu trabalho, parabenizar o prefeito. Eu acho também que é um de grande valor para ajudar os nossos adolescentes. Eu não tive o prazer de ir para a faculdade, eu até falto tirar o segundo grau meu aqui do ginásio, por falta que decadência da vida, a gente teve que pegar no serviço muito cedo, por divergência da vida. Meu pai nunca teve uma condição boa financeira de dar, às vezes, a gente para cursar uma faculdade. Admiro os pais, né, que incentivam seus filhos a estudar, né, que é o maior conhecimento que tem e ninguém tira da gente. É o conhecimento e de prestar uma faculdade séria, como é que o senhor preside. Essa é a minha posição. Eu quero que o senhor esclareça mais alguma coisa para a gente ficar mais à parte do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Fabinho. Alguma dúvida também, eu volto a te perguntar.
Vereador Leandro. Você quer responder, Fábio? Vou passar a palavra para o Fabinho e a gente vai conduzindo os debates.
Bom, eu não quero entrar muito na questão do mérito, até porque eu não tenho poder e nem posso interferir diretamente na gestão da prefeitura, né? Agora, que foi em regime de urgência aqui que nós colocamos a pressão, colocamos, porque é o seguinte, a mudança de gestão aconteceu aqui para janeiro. Nós tínhamos pouco tempo nessa nova possibilidade que se abriu, né? Já visto que a gente não tinha conseguido esse êxito antes. Então, eu cheguei aqui e já era mais ou menos 20 de janeiro que eu consegui, eu acho que a poeira começou, eu já estava insistindo em marcar a reunião. Assim que nós tivemos, eu tive que falar, ó, nós não temos prazo, nós realmente não temos prazo, porque era uma situação extremamente difícil. O ideal é que o projeto talvez fosse feito realmente esse ano para que colocasse ano que vem, mas nós numa situação difícil, a prefeitura abrindo as portas para a faculdade, eu imediatamente, o que eu fiz foi passar a lista de todos os guiris semenses que se inscreveram no nosso vestibular e disse ao prefeito, primeiro a reunião foi até só com a secretária de educação, depois que eu consegui reunir com o Ari, e eu disse para ele, ó, o negócio é o seguinte, eu até aumento o desconto para quem ingressar esse ano, para trás não tem como mexer não, porque ele queria que abrangesse todo mundo, infelizmente não tem como, mas esse ano todo guiri semense passa a ter os 30%, todo ele, independente, mas desde que o projeto seja aprovado, porque aí é uma contrapartida que eu estou dando diante de um benefício que a prefeitura me concede, ela me reduz inadimplência, ela me reduz evasão, porque o aluno bolsista ele não vai largar a faculdade, então eu consigo fazer uma graça. Diante disso nós chegamos no critério aí de 30%. Como existe essa possibilidade, a primeira ideia que eu ventilei foi fazer igual São Geraldo faz. São Geraldo não tem o projeto aprovado pelo Legislativo.
Ele usa a lei 11.788, que garante o estabelecimento do convênio direto entre a pessoa jurídica e que paga para o aluno que paga a faculdade. Então, São Geraldo nem passou pelo legislativo. Eu tenho lá em São Geraldo hoje, se eu não me engano, 22 bolsas. Então, essa é uma questão. Eu acredito que o tardio de mandar o projeto, além das burocracias normais que estão mesmo com o poder público, que é inerente, né, porque tem que se cumprir as formalidades, é também um caso de a gente ter colocado a pressão e tentado fazer, a primeiro momento, via São Geraldo, que simplesmente regulamenta o estágio com base na lei federal, que é uma lei superior até mesmo à regulamentação municipal. Bom, então critérios de seleção e outras coisas, eu realmente não tenho conhecimento de todo o processo, porque é uma liberdade, o número de vagas, tal, eu quero é 30 bolsas, eu chorei, foi para muitas, né? E espero que todo ano dê 10. Outra coisa, eu acho realmente, na minha visão, que tem que abranger o que eu falei para a Câmara de Vereador do Rio Branco. Mas você vai colocar direito, como é que você quer um estagiário jurídico se você... se eu não tenho curso de direito? Mas pelo amor de Deus, não faz igual o Rio Branco faz não, que hoje manda aluno estudar em UBA com nota 2 no MEC, manda aluno estudar administração, contábeis e pedagogia. Isso é um absurdo. A região aqui nossa, ela é angariada por Visconde do Rio Branco. A nossa faculdade tem a melhor nota. Nós temos a melhor nota que é Fagoc, que é a Unipac de UBA e que é a Univisosa em administração contábil. Ah, mas nós temos um curso de engenharia de produção. Pô, nada mais natural que se recorra a uma faculdade. Nós não temos engenharia de produção. Se a prefeitura precisa de um advogado, tal, tem que fazer com o UBA ou com Viçosa. Então eu peço que vocês tenham cuidado para dar prioridade das vagas para os cursos que tem em Visconde do Rio Branco, para Visconde do Rio Branco, como São Geraldo faz e como nós estamos numa luta grande. E foi promessa para mim na casa do prefeito Irã. E ele nos diz que esse ano vai encaminhar um projeto para que os cursos que tem em Visconde do Rio Branco, dado hoje, são 50 funcionários, que fiquem em Visconde do Rio Branco. Mas no caso de direito de outras, é claro que vai ter que ser para correr. Então, o prejuízo dos alunos. Vou ser bem transparente. O aluno está matriculado, ele tem direito de ficar inadimplente com a faculdade até junho. Então eu não tenho poder jurídico de tirar esse aluno lá da faculdade, não. Tá, alunos que já estão frequentando a faculdade, já se matricularam. Mas eu tenho o direito de negativar o nome dele no Serasa e de cobrar o valor que está negativo. Isso é um direito que eu tenho como gestor. O que que acontece? Nós temos todo de 6 em 6 meses, a famosa rematrícula. O aluno rematricula. O que que ele vai fazer? Hoje, qual que é a situação? Vamos supor que nós estivéssemos lá em junho. Ele ia ter muita dificuldade de se rematricular, porque ele tem que pagar 5 mensalidades, porque hoje ele só pagou a matrícula. Para rematricular, o aluno tem que estar quite com a faculdade. Eu não rematriculo, senão vira uma bola de neve. O aluno chega no último ano devendo 12, 13, 14 mensalidades. Então, na rematrícula, ele tem que estar quite. A inviabilidade é mais o prejuízo para o próximo semestre. Só que eu estou sendo cobrado na situação, por quê? Porque eles estão inadimplentes e eu não estou tomando nenhuma medida jurídica contra eles. Eu estou segurando no peito, porque hoje eles estão devendo a faculdade. Então, o prejuízo hoje é financeiro. Para o segundo semestre, é o cancelamento da matrícula, né? Porque não tem como o aluno ficar, a gente não consegue. Eu consigo estender os 30%, mas eu não consigo fazer mais. Não sei se eu fui claro, mas é isso.
Vereador Leandro.
Mais uma vez, senhor presidente, obrigado pela palavra. Quero deixar aqui bem claro, Fabinho, como a gente já falou aqui, todo mundo acho que já antecipou o voto e tudo, ninguém é contra o projeto. E como o senhor acabou de falar, os alunos têm o direito de ficar inadimplente até junho. Né? Na rematrícula, pode ficar quite com a faculdade, então vai fazer a rematrícula e vai ficar tudo certo. Então, a gente pode, então, pedir um prazo para a gente pegar aqui e colocar também os cursos de direito e de outras, de outra faculdade que não está aqui no projeto, para a gente abranger no momento.
Eu gostaria de cumprimentar, se o Rafael
pode,
me permitir.
Pode cumprimentar.
Aqui não é vereador contra a faculdade, pelo contrário. Eu nem sei quantas vagas são, eu não sei a disponibilidade orçamentária do município. A única coisa que eu sei foi um dia que eu fui protocolar documento na prefeitura, é o assessor jurídico da prefeitura falar para mim, já foi escolhida as 10. E nós estamos votando um processo seletivo de candidatos a receberem uma bolsa. Eu recebi essa informação. O vereador André falou o nome, falou rapidinho, mas falou o nome das 10. Conheci 2 ou 3 que precisam da bolsa. Que precisam da bolsa, que eu conheci. Eu acredito que todas as pessoas que já foram ofertadas, por isso que eu perguntei ao Josimar, vamos votar hoje. O vereador chega aqui e fala, vamos votar hoje. O que nós estamos votando? Nós estamos votando um convênio da prefeitura com a FUPAC? É claro que eu vou aprovar. Agora, assino junto. 10 vagas, não, 20, 30, como você está pedindo. Agora, o município de Guiricema se restringe a quantos estudantes? Carentes, que precisam, que não teve a condição que você falou que não teve, que o Rafael falou que não teve, que eu também não tinha, consegui por meio de bolsa. Só estudei porque eu consegui bolsa. Então, eu sei muito bem a importância, a relevância de votar um projeto de bolsa. E sou, inclusive, a favor que se mantenham os 10 escolhidos, que não modifiquem essas pessoas. Porque eu, como todos os vereadores, não tenho um vereador contra. Eu vou falar das gêmeas aqui, são minhas amigas, a Aline e a Adrine. Não tem um vereador que é contra um estudante receber uma bolsa. É pelo contrário. Nós somos a favor. Então, o projeto, ele tá completamente difuso. Por que que não veio um projeto específico para fazer o convênio com a FUPAC? Vamos fazer um projeto aqui de lei, dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo, autorização de convênio com a instituição FUPAC de ensino superior e da outras providências. Mas não, o projeto, ele não abrange a população. Sai aqui de Guiricema, Fabim, 3, 4 ônibus de estudante, vai aluno para Rio Pomba, vai aluno para Viçosa, vai aluno para Ubar, vai aluno para Visconde do Rio Branco, vai aluno, não de ônibus, mas pega ônibus aí pago, vai aluno para Muriaé, Juiz de Fora, muitos estudante de escolas particulares e estudante de escolas públicas, porque também é muito difícil um aluno carente, inteligente, que passe no vestibular e tenha que se sustentar numa Universidade Federal de Viçosa. Às vezes ele não tem condição de sobrevivência lá. Então, a bolsa, ela é válida, mas é uma coisa que teria que abranger. Aqui, ó, vai submeter o aluno a um critério de seleção. O critério de seleção está aqui para ser feito com os alunos. E já tem 10. Como que essa lei? Essa lei vale de quê? Essa lei vale para quê? E os outros, além destes 10? Eu sou a favor. Traga aqui um projeto com o nome dos 10 que eu assino, vocês merecem. Não é o Juninho que decide, é 9 vereadores. Mas eu dou minha palavra, que eu sou favorável a estes 10 que o André citou, já selecionado, previamente selecionado. Só, eu queria que algum vereador é capaz de ser contra. Então tá havendo aí uma questão que é jogo político, mas não interno na Câmara. A Câmara não está fazendo política em cima disso. Pelo contrário, nós queremos aprovar o projeto, mas nós queremos abranger, nós queremos ser um cobertor que também chegue. Qual de vocês acham justo que só vocês mereçam? E os alunos da Unipac? E os alunos da Fagoc? E os alunos da Univiçosa, Faminas? E os alunos da Universidade Federal de Viçosa? Federal de Juiz de Fora e outras faculdades particulares que tem por aí. Eles também merecem. Vou deixar. Então, o que acontece? O projeto, ele não é condizente com o que o Fabinho aqui apresenta. Eu, Fabinho, por mim, nós marcaríamos uma reunião até amanhã para votar 10 bolsas ou para regularizar esses 10 alunos que já foi previamente selecionados. Mas, da forma que o projeto tem aqui, você é um exímio advogado, bom advogado. Analisando, compulsando aqui, ó, e eu atento a cada letra que você pronunciou, você falou, projeto carece de redação. Eu vi, projeto carece de redação. E é o fato. E isso não significa que vereador Juninho, Rafael, Célio, Batista, está contra o projeto. Está havendo uma distorção. Eu fico muito feliz que o André deu a garantia que o dinheiro está guardado. Que o Fabinho falou que até junho não tem como tirar ninguém da faculdade. Eu fico satisfeito com isso, que isto é uma garantia, então. Que o dinheiro está guardado, pronto para pagar. Muito, muito bom essa informação, André. E eu te parabenizo também pela coragem. Pela coragem de falar os 10 nomes que foram pré-selecionados, que não passaram pelo critério de avaliação. Porque todos nós sabemos que o aluno não fez, não passou por essas etapas. Não submeteu, porque para passar por essas etapas, teria que dar publicidade. Nós que somos a Casa das Leis, estamos tomando conhecimento do projeto na reunião passada, para cá. Então, eu sou muito mais favorável a um projeto de lei. Olha, estamos regularizando aqui 10 bolsas. É da Aline, da Adrine, das outras meninas. Traz que nós vamos votar a favor. E mantenha esse projeto aqui para nós melhorarmos. Porque senão, fica parecendo que a Câmara está contra vocês. Eu tenho certeza que já chegou para alguns pais e alunos que a Câmara não vai votar. Inclusive, existiu o temor do próprio Fabinho disso não ser aprovado pela Câmara. Existe o temor dele, a razão dele estar aqui. Mas o que acontece? Nosso critério, primeiro, é a legalidade. Justiça. E eu, por questão de justiça, esse processo seletivo aqui que está se propondo aqui, ele nem é necessário. Já foi escolhido, olha, foram escolhidos 10 alunos. O projeto não fala de quantidade de alunos. Foi escolhido 10 alunos para a Faculdade de Visconde do Rio Branco. O projeto de lei não fala nem quantidade de alunos e nem em qual instituição. Mas que bom que esse homem está aqui colaborando com a nossa cidade, com os nossos estudantes. O que está havendo aqui, acho que é um conflito para adequar a legislação. Essa aqui não está adequada pela sua projeção. O convênio tem que vir com a FUPAC. Dá para fazer com 10 bolsas? Dá. Se deu já para os alunos, põe o nome dos alunos no projeto, esses já são beneficiados. Vamos aprovar, ué. Mas nós queremos mais. No dia a dia aqui, na Câmara, no dia a dia, eu, por ser presidente, estou aqui todos os dias, não falho. Recebo visita quase que todos os dias, quando não é visita, são ligações. Juninho, a que dia que eu posso procurar o prefeito para solicitar a bolsa? Projeto das bolsas já vai aqui, quando vai ter processo seletivo? Quando é que eu vou concorrer a uma vaga? Essa semana veio uma mãe aqui, acompanhada até da esposa de um vereador. Veio uma mãe aqui e falou, Juninho, eu gostaria de concorrer à vaga, mas eu ficaria feliz se o meu filho não conseguisse em razão de alguém que precise muito mais do que ele. Então, se nós temos um critério aqui a obedecer, é um critério de justiça. Mas nós não podemos fugir da legalidade. Como é que esse projeto aqui não era nem para chamar sobre bolsas, seria para chamar tapa-buraco, porque já foi resolvida a questão. Primeiro que não precisa do projeto de lei, já poderia estar pagando. E, inclusive, nenhum vereador se opõe a se pagar. Pode pagar, mandar para a Câmara, que nós aqui votamos. Ou você contra? Como algum vereador vai ser contra? Agora, adequar a legislação proposta ao projeto proposto pela faculdade. Eu acho que tem que estar alinhado, tem que estar falando a mesma língua. O projeto, Fabinho, você é o único diretor que bate na porta. É o único diretor que bate na porta. Você não bateu na minha porque eu, por ocasião, te visitei. Mas você me pediu, Juninho, coloca a bolsa na Câmara. Ajuda a faculdade, ajuda o estudante de Glicema. Eu já pedi o Ari, estou temeroso do Ari lá, isso aí não sair, a faculdade precisa. Conversa franca. E não tem objeção de vereador. Desculpa, estou alongando, os outros vão falar. Não tem objeção de vereador aqui não. Mas, então vamos fazer a coisa certa. O André citou os 10 nomes. Traz esses nomes, junto com o projeto da FUPAC, se for possível, vamos ampliar. Mas se não for, já está de parabéns, já está atendendo 10 pessoas. Isso é muito bom. Mas vamos tentar atender outros também. E esse critério que ele usou aqui para selecionar, quem sabe dá para usar para as outras instituições, porque para a FUPAC não foi necessário. Não foi. Você falou bonito sobre um processo aí de uma lei federal que já promove esse processo seletivo e tudo. Município não. O município já escolheu seus 10 e escolheu bem. Escolheu bem, porque os 10 merecem. Então nós temos que tirar essa cortina que está à frente nossa aqui, abrir o jogo. Tem 10 alunos já selecionados, recebendo, não sabemos se outros vão receber, mas tem aqui a instituição FUPAC que está precisando, que tem alunos já estudando e tem alunos já trabalhando por isso. Eu sei o que é isso, trabalhar para pagar a faculdade, a dificuldade. Então, eu sou a favor, gente, de dar essas bolsas para vocês. Mas eu sou a favor que o projeto adeque, que o projeto não seja um projeto camuflado, porque nós não estamos enganando 10 alunos, nós estamos enganando uma cidade inteira com esse projeto. Mas a mim, não. Eu sou favorável a vocês 10 que estão recebendo. Pode vir um projeto amanhã, fazemos reunião extraordinária amanhã. Amanhã, para aprovar, eu não vou relutar de dar meu voto sim para vocês. Só que esse projeto aqui não é para vocês. O projeto para vocês é o projeto do Fabinho. O projeto que o Fabinho está trazendo aqui é para vocês. Este aqui não. Eu estou à disposição, essa é a forma que eu estou enxergando. Inclusive, não é comum na casa, mas nós podemos permitir até o aluno a esclarecer, tirar dúvida. Não tem problema se um aluno quiser tirar a dúvida, esclarecer. Nós estamos aqui para ajudar. Mas a gente quer ser bem visto por isso. Tem ninguém aqui amarrando a questão. Pelo contrário, já era para ter passado. Mas não veio correto. Não está correto, não está abrangente. Né? Ele não tá, a inclusão social não aconteceu aqui, pelo contrário, exclusão, porque escolheu 10, não selecionou, escolheu 10. E os outros? O que nós vamos responder para os outros? O que nós vamos falar para os outros? Que sequer tiveram o direito de concorrer a esta vaga, não tiveram o direito de concorrer. E eu sei que os 10 merecem. Mas e os outros que não puderam nem concorrer? O que nós vamos falar lá na porta do ônibus, quando ele estiver indo para a faculdade? Vamos falar o quê? Aí a consciência está pesando. A consciência está pesando. A minha participação nesse projeto é essa, Fabinho. Votar o seu projeto a favor dos 10. Agora, um projeto para o município, tem que estar aqui os pais, os professores e os estudantes. Todos. Todos, para nós fazer o melhor para a nossa cidade. Eu vou te dar o direito de você falar e dar o seu...
Senhor presidente, eu vejo se eu estou entendendo esse projeto. Porque no projeto não impede a votação desse projeto que não vem por Guiricema outras faculdades. Agora, essa, está aí o Fabinho aqui hoje correndo atrás, foi o primeiro que procurou a nossa cidade, abriu as portas, tá? E quanto aos 8 ou 10... Não sei, 7, 8 ou 10, mas vão trabalhar para mais, mas se fosse 30, 40 também não ia resolver o anseio dos alunos, que tem muito mais de 30, 40 que necessita, e por esse critério ainda, vai passar para um assistente social, tem, eu duvido que ela vai chegar e vai pegar uma pessoa dessa que já está, e vai falar assim, você não tem como enquadrar, porque ser rico, que não tem ninguém aqui que é rico. Agora, pobre é o que mais tem, o que mais precisa é pobre. E é o que mais tem, é gente pobre, não estou vendo ninguém rico que vai enquadrar. Então, não tem como, se for botar obstáculo demais nessa seleção, isso vai ficar um tempo todo, vai passar o tempo, o menino vai ficar sem estudar e pronto. Então, eu não vejo aqui no projeto algum obstáculo que está para outras faculdades. Tomara que venha a Univisosa, venha outra, procura também, faz proposta boa, conforme que essa aí colocou para nós, porque só esse 30% que já está tendo de desconto, já é menos R$200 para cada aluno. Então, eu não vejo, acho que nós devíamos votar, e se vier, tomara que venham outras, procurar com as propostas boas, igual apareceu essa, a gente também vai, com certeza, vai trabalhar, vai votar em cima para atender mais pessoas. Agora é muito difícil, não tem 10. Como é que você vai fazer critério para 10? Vai chegar 30, 50, 100, tudo que é carente também. Então, eu tenho hora que eu penso que o prefeito não ganhou a eleição. O Ari ganhou a eleição. O Ari tem um jeito dele de governar e ele vai ter. Com certeza, se fosse eu, também teria. Já adiantou, quem precisa, fulano precisa. Então, eu coloquei. Então, eu não queria nem falar, mas já falei e vai ficar por aí mesmo. Hein? Eu, né, praticamente a dedo, eu pegava as pessoas que é carente, são só 10, chegou ali, não tem jeito de eu colocar 100, só tem jeito de eu colocar 10. Então, eu não queria falar, mas já falei e ficou falado.
Ô Célio, aqui nós não podemos debater contra projeto, é o debate em favor do projeto. É um debate em favor. Isso aqui, porque vai dar a impressão para a população que está assim, ó, uma parte contra, uma parte a favor. Vamos resolver a situação desses 10? Vamos regularizar a situação desses 10? É só mandar um projeto amanhã e vamos votar para os 10. E nós vamos votar esse projeto aqui para o município ter condições de fazer mais para frente. É isso que nós queremos. É dar legalidade a um processo. Agora, isso aqui é induzir ao erro. Eu iniciei a reunião mostrando que eu falei na reunião passada. Eu fiz uma interpretação errada. Eu vou continuar errando, sério. Agora, a forma de pensar muda. Não, eu não estou dizendo que é errado da bolsa. Ou que foi errado da bolsa para esses 10. Porque eu conheço quase todos. Merecem demais, merecem. Não podem ficar sem. Pelo contrário, quero garantir para vocês. Agora, eu quero dar uma resposta positiva para aquele que não ganhou. Olha, você vai ter direito sim, você vai ter um processo seletivo. Olha, Célia, é engraçado. Guiricema tem muito estudante, mas em cidade muito maior que Guiricema faz processo seletivo para muito mais estudante. Para outra cidade de São Paulo faz processo seletivo. Entendeu? Isso é um caráter de justiça. Mas nada contra os que já têm. Vamos garantir para eles. Só que votando isso aqui não garante para vocês. Não significa. O que eu será que eu não estou sendo bem interpretado? Não estou conseguindo colocar? Será que estou tendo dúvida? Com a palavra, vereador Leandro.
Novamente, boa noite. Fabinho, parabenizo atitudes. Quem me dera, desse lado tem 6 pessoas, quem me dera se fosse 6 Fabinhos trazendo essa ideia benéfica para o município. Eu vejo nessa questão, são 2 medidas, 2 pesos. Eu estive conversando, além de segunda-feira, estar a par do projeto, igual direcionei ao presidente, que está fotografado, onde eu estudei e avaliei. Mas eu tive também, eu nos últimos 4 anos, no qual eu exerci o cargo de vereador, eu sempre procurei do secretário o que realmente condizia cada projeto mandado à casa. Segundo a secretária de Educação, até de antemão parabenizo pelo trabalho dela, que sei da competência que ela tem com relação aos professores e alunos, ela me disse que os alunos que estão empregados dentro dessas vagas são os alunos que prestaram o vestibular, são os alunos que automaticamente foi ligado por uma professora chamada Rízia, do qual conseguiu entrar em contato com 11 alunos, e se não me engano, uma desistiu pelo fato da carga horária de trabalho dela. Então, está tendo um certo equívoco. Eu entendo a parte do presidente, entendo a parte de qualquer um vereador aqui. Tenho certeza, se perguntar para cada um agora se é a favor do projeto, todos são a favor do projeto, todos querem que todos os alunos que estão aqui continuem, mas eu entendo o Juninho na posição de presidente, porque vem pessoas aqui questionar por que esse copo tem direito, esse copo aqui não teve direito, por que foi selecionado unicamente esses 10. Eu vejo mais a viabilidade da questão de regularizar o que já estão, pedir juntamente ao prefeito, juntamente com o senhor, se conseguisse no meio do ano, conseguisse mais 10, a partir dessa próxima agora etapa, já conseguisse na questão de ter um critério para um processo seletivo. Entendo também a sua posição, entendo a posição de cada aluno que está aqui, pelo fato, não foi simplesmente o dedo, são pessoas que prestaram vestibular, foram segundo a secretária, e foram pessoas no qual a professora Riza ligou, entrou em contato com essas pessoas, tendo até desistência de alguns, porque alguns trabalham não dava para cumprir a carga horária na prefeitura. A prefeitura precisa sim de pessoas, com certeza, competentes, que estão ali ajudando, pessoas que futuramente serão pessoas de bem na sociedade. Graças a Deus, Gricema hoje é uma cidade que você praticamente não vê mendigo na rua, você não vê praticamente usuário de drogas, você não vê confusão. É uma cidade pacífica, cidade para se viver, até porque a cidade hoje está ficando uma cidade idosa. As pessoas, por falta de oportunidade, emprego, elas estão indo embora. O município já teve mais de 20 mil habitantes, hoje tem menos de 9. Por quê? Não tem a estrutura de dar emprego, as pessoas estão indo embora, aposentam, vêm para Gricema. Então, os novos estão indo, os velhos estão voltando. Mas voltando ao tópico do assunto, o que o Rafael falou aqui, achei interessante. Caso não seja sanado nenhuma questão do vereador, esse projeto, caso o prefeito queira resolver sem a nossa votação, vou fazer igual São Geraldo, para não dar uma margem como vereador a favor de um, de outro, e não está a favor de outro. A prefeitura tem a condição de manter os que iniciaram, e depois vir o projeto no qual vai ter um critério onde vai ser avaliado 1.000 alunos, dali vai sair se é 10 ou se é 5. Também a questão de outras faculdades, eu de antemão parabenizo e abro os braços para você, pela iniciativa, você está aqui, porque eu acho muito bonito da parte do diretor tomar a iniciativa, que a maioria pede uma secretária para dar uma ligação ou ver um representante, não tem a disponibilidade de dar a cara a bater e estar junto com a gente. Então, pergunta a questão dessa regularização, pelo meu entendimento, eu acho que é mais... a questão da regularização. Pode ter certeza, qualquer pai, aluno que está aqui, se for a questão de votar hoje, meu voto é a favor. Quero que não só essa, que faça mais inúmeras faculdades. E a questão, o Fabinho falou da demanda da questão de pedagogia. Eu tive um exemplo na minha casa, 2 meses, de uma japonesa com nacionalidade americana, chama Anne. Ela esteve na minha casa, fazendo intercâmbio na Bahia. Ela veio, ela falou assim, eu poderia ter formado, mas eu quero fazer especialização em educação infantil no Brasil pela qualidade que é o ensino de pedagogia no Brasil. Eu fiquei muito satisfeito em saber que a mãe é japonesa, o pai é americano, ela poderia estar estudando em qualquer um dos dois países de primeiro mundo e estar simplesmente fazendo a especialização no Brasil. De antemão, parabenizo o prefeito pela atitude, sim, muito válida, que comece com 10, que vai a 100 e que proporcione. Também queria uma única questão de não esquecer também, existem também funcionários que atuam que poderiam também ter algum direito. Não digo talvez então uma bolsa porque ele trabalha, mas todo mundo que... Hoje todo mundo trabalha e estuda, a verdade é essa. Pode não ter a condição de pagar uma faculdade. Gostaria também de lutar pelos funcionários, de ter algum benefício com relação a isso. Parabenizo o prefeito, quero deixar claro para todos os alunos aqui, sou a favor que vocês continuem, porque ao meu ver, se realmente essa questão foi feita por vocês de um vestibular e foi ofertado pelo fato de vocês já estarem matriculados para não perder o que era seus, que passa a ser de direito, então acho que temos que sentar aqui, regularizar suas situações e já de antemão tentar abrir um mecanismo de... para apurar os próximos que irão ser beneficiados.
Vou devolver aqui a palavra para o Fabinho. Só lembrar de uma coisa, a gente não está mencionando, Fabinho, o município já tem um projeto, não sei se você tem conhecimento, o município já tem um projeto, perdão, já tem uma lei, que é a número 586 de 2010, Só o preâmbulo dela aqui já fala, autoriza a contratação de estagiários nos termos da Lei Federal 11.788/2008, mediante pagamento de bolsa de estudo e da outras providências. Você já tomou conhecimento desta lei no município? Já existe uma lei no município que permite a prefeitura celebrar o convênio. O que está se propondo aqui é uma lei, a meu ver, até inferior à que já existe. Só que a lei de 2010, ela tem um limite de vagas de 8. Talvez fosse interessante nós emendarmos, colocar um limite de 20, de 30, e o município ver a quantidade que for possível, ele vai colocando. Mas já existe uma lei, e ela é muito mais completa, ela é muito mais justa do que a lei proposta recente agora aqui na casa. Eu até tenho cópia desta lei. E eu ouvi dizer do assessor jurídico que uma lei não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Aí é uma questão que eu não cabia debater onde eu estava, mas hoje em plenário aqui é possível debater. Entendeu, Luiz Fábio? Tem uma lei, eu tenho cópia aqui dela, se você quiser te entrego para você ver, que já autoriza o município contratar estagiários mediante bolsa. Tá? Pode fazer o uso.
Mas essa lei, Juninho, que ela já existe, o que pegou desse projeto, que essa lei está dizendo aqui que é para 2 anos.
Sim.
Então tinha que emendar essa lei também, que falar com ela, que era para 4 anos, que a pessoa entra na faculdade.
Exatamente o que eu te falei. Inclusive sobre o número de vagas.
Então, ela com 2 anos aqui não serve, porque o aluno entrou 4 anos, então ela está dizendo 2. Por isso que nesse projeto que veio para a Câmara, ele, né, não está limitando, melhorou. Então...
Bom, questão seguinte, eu não quero transformar minha fala aqui numa defesa do projeto. Para mim, pouco importa o projeto, eu preocupo mais com o interesse da faculdade, né? Sim, em Rio Branco eu evito falar, porque eu tenho lá minhas divergências políticas também, por respeito à faculdade, aqui então, mais ainda. Mas alguns equívocos foram ditos, eu vou tentar corrigir na minha visão. Primeiro, a FUPAC já tem um convênio, Já existe o convênio de estágio com a Prefeitura Municipal. Esse convênio é feito entre entidades, né? Esse convênio, ele regulamenta o convênio da faculdade com seus alunos fornecerem estágios gratuitos ou remunerados, porque tem funcionário que já formou lá que fez o convênio. Então, esse convênio entre entidades está em vigor. Esse é um ponto. Segundo ponto, questão de outras faculdades. Isso não precisa constar em projeto. O projeto é genérico. Bom, se o projeto é bom ou ruim, eu não sei. Eu realmente não li o projeto, nem antes de vir para cá e nem ver. Mas eu passei uma hora digitando o projeto de Visconde do Rio Branco. Pelo que eu vi aqui, esse projeto é praticamente cópia de Visconde do Rio Branco, que tem 20 anos que fornece bolsas lá com esse projeto. Então, a questão que eu estou colocando, Juninho, que eu preciso da colaboração de vocês, que é claro que tem o pano de fundo da política. Fica os estreitamentos, isso faz parte, também ninguém, o lado de lá erra, o outro aqui, tal. O que nós temos que ver aqui agora é ser sensato para a lei do menor prejuízo. Qual que é o menor prejuízo que nós podemos criar diante da realidade que nós estamos aqui agora? É envolver. Por quê? Porque foi uma professora minha, terra de Guiri Semense, professora Rilza. Não é Rízia, é a Rilza. A Rilza que ligou para esses alunos, apesar de não ter, eu assumo integralmente a responsabilidade na pré-seleção desses alunos, juridicamente, perante o Ministério Público, eu assino um termo dizendo que no ano de 2017, a faculdade, dada a urgência do projeto, ela entrou em contato, passou o cadastro, andou ligando e foi atrás dos alunos. E realmente esse é um pioneirismo meu. Sacanagem é o que fazem outras prefeituras aqui da região. Que eu vou lá, levo o projeto do Rio Branco, esse copinho não dá bolsa para a faculdade do Rio Branco. Então eu realmente sou pioneiro, porque eu vou atrás. Então nós temos aqui, o Leandro foi muito sensato em dizer, nós temos um caso aqui que pode não ter respeitado todos os critérios dessa legislação, mas que foi feito junto com a faculdade, que a faculdade correu atrás, ela ligou, a prefeitura selecionou as pessoas que elas achavam que tinha mais, porque a gente não tem conhecimento sobre a carência realmente, mas agora nós estamos numa situação, e vai prejudicar? Vai prejudicar, Rafael. Não adianta falar que não vai prejudicar. Pode votar amanhã, mas nunca vota, é um negócio que prorroga mais para frente. Então a questão é a seguinte, prejuízo está sofrendo hoje 20 mil reais, 20 mil reais que eu estou para receber, isso é 40% da minha folha de professor. Então isso é insustentável. Então eu queria que vocês pensassem muito nessa questão da supremacia do interesse público. Existe um interesse público evidente aí, ué. Se tem a lei que já foi aprovada, questão de 2 anos, de 4 anos, se tem a regulamentação federal que já faz, então nós não temos, é o menor prejuízo que nós vamos ter, é criar a partir de agora bolsas em Guiricema, que até então não tinha, podemos fazer uma seleção 100% organizada e a gente meter Ministério Público e todo mundo para fiscalizar. Agora, nós estamos aí diante de um atestado de carência pela própria palavra do Juninho aqui, pela indicação da faculdade. Então, nós não temos um risco, um prejuízo para o erário público. Nós não temos um prejuízo para a faculdade, ué. Prejuízo vai ter ficar nessa situação que está. Então, eu saio daqui hoje com a certeza que o pano de fundo político ele existe, sim. Essa é a minha sensação. E dos dois lados, eu tenho uma amizade pessoal com o antigo prefeito, que infelizmente não resultou nas bolsas, né? E pertenço a grupos não mais tão próximos, mas correlatos ao grupo do atual prefeito. Mas assim, independente disso, eu estou em busca, nós temos que chegar. Então, eu peço que vocês tenham aí muita tranquilidade. O projeto é extremamente semelhante ao da Prefeitura de Visconde do Rio Branco. Claro que tem suas falhas, mas nós estamos assim, de um impasse, o problema já foi criado. A prefeitura prometeu para a FUPAC 10 bolsas, e nós crescemos aí, e nós queremos as bolsas, e estou aqui defendendo essas bolsas e os meus alunos, e agora nós estamos diante de famílias que já se envolveram e tal. Eu vejo que o menor prejuízo que nós vamos ter é dizer a esses alunos que estão aí esperando que ano que vem vai ter mais bolsa, vai poder concorrer. Então eu vejo que diante das confusões e dos erros cometidos, que eu também faço parte. Para finalizar então, a seleção foi conjunta, essa pessoa é a Rilza, que é Guiri Semense daqui, por isso que eu coloquei ela. Isso, a Rilza é professora nossa.
Alguns vereadores, até me desculpem, mas até onde eu sei, o que foi me informado nessa casa, em 4 meses que eu não legislava, a Sabrina me falou que a Rilza, né, Ilza, ela que entrou em contato com os alunos, ela, a faculdade entrou em contato com a prefeitura, a própria faculdade, a própria professora Ilza, que passou o nome dos alunos interessados à vaga.
Exatamente. Agora eu me comprometo, provo através da minha secretária que ligou para todos que cadastraram e assumo aqui o compromisso de emitir uma lista de que essa seleção foi conjunta e forçada e assumir a responsabilidade, como elemento até público meu, de que nesse momento o menor dos males que a gente encontrou para agilizar e para selecionar para a faculdade foi esse, que esses alunos passaram pela faculdade, que foi uma indicação também compartilhada por nós, não porque eu conhecia eles, mas porque eles fizeram vestibular em novembro. Todos eles são pré-vestibulantes. Então, gente, eu sei que tem muito problema, é difícil, mas eu tenho que defender a faculdade que eu represento e eu preciso da aprovação desse projeto. Eu preciso. Isso aí é uma eu estou aqui em nome da minha liderança que me orienta e que a gente faz. Então, nós temos um projeto e eu estou aqui pedindo pelo menor dos prejuízos. Digamos que tem erros de todos os lados, mas esse seria agarimpá-los agora, abrangê-los no convênio que já existe, regulamentar com essa nova legislação de preferência, porque a gente bate o martelo e futuramente a gente vai fazendo aí dentro dos termos estritos do que foi aprovado, né?
Da palavra agora, vereador que não falou, vereador Mauro Florentino.
Eu ouvindo as palavras do Fabinho aqui, pessoal, independente das pessoas aqui, eu sou a favor desse projeto e vou votar a favor dele hoje.
Mais algum vereador quer? Vereador Arilson.
Até que o Leandro foi falando, o Fabinho acabou respondendo bastante daquela dúvida que estava tendo no momento. Porque, quando está falando de 10 vagas, eu estava até olhando o projeto de novo, não está citando o projeto de 10 vagas, né? Não fala de 10 alunos. Ou a prefeitura restringiu a. Que só tem 10 vagas na prefeitura, eu não entendi quanto a essa questão de só 10 alunos. Pelo que o Fabinho falou, está aberto 30% de desconto para a Grisema, aí que fosse 2017. Não é isso que eu entendi. Agora, quem prestar o serviço à prefeitura vai dizer tudo, né? Vai trabalhar em troca da necessidade. E quem não prestar o serviço, não puder prestar o serviço, vai estar pagando aí um desconto de 30% e vai estar tendo sua faculdade, né, fazendo sua faculdade. Então, eu não vejo também, nesse momento, eu acho que a política, cada um tem seu lado, mas devemos olhar para o pessoal que está precisando também. Eu acho que, se tem um erro aqui, vamos tentar lá junto, vamos tentar corrigir eles, mas nós precisamos de aprovar isso aí, para esse pessoal dar andamento, não é pela necessidade da faculdade, às vezes. É uma instituição que depende do recurso, mas que tem que ser tudo dentro do possível. Mas hoje está em jogo os alunos que estão precisando. Então, Juninho, eu vejo aqui erro, sim, vejo, não sou contra, que pode ser consertado, pode ser conversado. O Fabinho dispôs aí, né, de publicista juridicamente, de empenhar aqui do lado do projeto, pela legalidade deles, né, para corrigir os erros dele. Então, vejo que, pensando nos alunos, né, que daqui precisa, a gente poderia estar votando. E quanto a outras instituições, que eu acho que foi um dos erros que teve aqui, que não fez convênio com a FUPAC. Não fala que fez convênio com a FUPAC, né? Mas que não impede de fazer com as outras. Não vejo, acho que não impede de fazer com as outras. Poderia ter citado, sim, o convênio com a FUPAC, por que não? Né? Eu acho que foi um erro, sim. Mas os alunos que estudam a FUPAC vão ser privilegiados, com certeza. Os que não estudam, infelizmente, no momento não tem o convênio, que poderá ter. Né? Às vezes, até por sugestão nossa, quem sabe poderia ter. Né? Era só isso.
Vereador João Batista.
Fabinho, você trouxe um esclarecimento muito bom, que até então eu não sabia do seu grande esforço em trazer essas bolsas para a Grisema. Eu, desde a reunião passada, eu falei que era mais de 100% a favor do projeto, mas que consideraria o prazo para que fosse feita algumas ampliações no projeto, porque nós estamos aqui para para trabalhar em benefício do povo. Eu, não sei se você sabe, que acho que você não me conhece direito, eu sou vereador e participei dos últimos dois mandatos como vice-prefeito e sou vereador há 45 anos em Guiricema com mandato consecutivo. Todo projeto que veio nessa Câmara até hoje, a bem-estar do povo, eu sempre fui a favor. E estou aborrecido até desse projeto estar sem aprovar de 8 dias, mais ou menos, até hoje, porque é um projeto que, de qualquer maneira, vai beneficiar alguém. Então, o que vem acontecendo é o seguinte, os prefeitos que por aqui passaram e que passam, gostam de empurrar o vereador com a barriga. Nós somos tratados aqui, de qualquer maneira, pelos executivos. Não estou dizendo o prefeito atual, é todos eles. O vereador aqui é caixa de pancada. Então, nós temos também que defender um pouco o nosso lado, porque nós fomos eleitos pelo povo, nós somos eleitos pelo povo, nós temos que ser respeitados também. Que os prefeitos fazem a parte deles lá e que deixem os vereadores defender o lado deles. Que nós, os vereadores aqui não têm direito, nunca teve direito de defender. É somente engolir o que vem de lá. Então, essa é a minha revolta com os prefeitos que já passaram e que passa pelo Guiricema. O projeto, e eu sou inteiro a favor de votar nele hoje para beneficiar quem quer que for. Eu não quero saber. Não quero saber se tem eleitor meu beneficiado, que eu sei que não tem, mas eu quero saber que está beneficiando alguém. Agora, essa polêmica aqui é uma polêmica antiga, porque os prefeitos aqui fazem os vereadores de cachorro. Eu sou vereador há 45 anos e eu posso falar. E posso falar. Agora, você trouxe uma coisa muito boa para Guiricema. Espero, no seu bom senso, que você vai continuar trabalhando com Guiricema e trazendo melhores dias para o nosso povo. E o que puder e quiser contar comigo, eu estarei sempre a favor. Eu sempre fui a favor de votar a favor as coisas a bem-estar do meu povo. Seja eles quem for, seja eleitor de quem for. Por isso, eu sou a favor do projeto e peço aos meus companheiros que nós votem nisso hoje. E que você apareça com novas causas melhores para enriquecer mais a educação do nosso município. Muito obrigado.
Está encerrado o debate. Eu quero agradecer você, Fabinho, por participar conosco. A decisão é por votar mesmo o projeto hoje. Vou deixar uma grande ressalva aqui, que o projeto ele é aquém do que esperávamos. Mas, diante de todos os esclarecimentos, se todos defendem a melhora de projeto, mas sempre coloca aqui que não é contra, então a gente vai votar até para dar ensinamento àquele de lá, ao executivo, que não nos respeita tanto e a gente está sempre respeitando. Fica registrado, eu gostaria muito que registrasse o desabafo do vereador mais experiente da casa aqui, porque é a voz da sabedoria. Ele sabe muito bem o que fala aqui, e não é à toa que a gente, todo mundo aqui, pega conselho com o Batista. Infelizmente, é o que acontece, é a realidade não do nosso município, mas dos pequenos municípios, é também, como você disse, do seu município. O projeto vai ser votado, né, vai ser aprovado, mas eu gostaria muito de deixar essa ressalva, dessa reclamação da maioria dos vereadores, porque eu tenho certeza que houve a reclamação da maioria dos vereadores, inclusive do vereador Arius, está vendo que o projeto está carecendo de mais redação, né? Ele não está abrangendo tanto a população, mas quem sabe é o pontapé, quem sabe, né, virão outros exemplos, exatamente, quem sabe daqui uns dias outras pessoas podem ser ancoradas por esse projeto e fica aqui. A partir de hoje, a cidade de Guiricema, município de Guiricema, sabendo que o município já tem convênio com a faculdade e que vamos tentar abranger as outras também. Cumpre aí, agora, igual o exemplo que você deu aí, de garimpar esse trabalho, que senão a faculdade vai fechar, cabe aos vereadores. Na verdade, a responsabilidade é nossa de ir buscar mais recursos para o nosso cidadão. Vamos aqui votar hoje sim. Você quer encerrar, Fabinho?
Bom, eu saio daqui emocionado e grato. Primeiro, pelas falas do Sr. João Batista, isso aí mostra a sensatez, né, o que só o tempo dá a cada um de nós. E eu acabo ficando numa situação difícil. O Rodrigo, por exemplo, é meu veterano lá da UFV, né? E, ao mesmo tempo, a gente conhece outras pessoas também aqui ligadas ao jurídico de outro grupo. O Juninho a gente conhece há muito tempo, conheço o pai dele, que frequenta a casa, gosto demais deles. E a gente está aqui, gente da avicultura, o Arius, conhecedor do meu pai. Então a gente fica numa situação tão difícil. E eu tentei sair disso tudo aqui, defendendo a faculdade, mas assim, muito grato por ver na pessoa do presidente, do Juninho, e capitaneado aí pelo Sr. João Batista, a quem eu cumprimento os demais vereadores, que o bem maior está acima de tudo. De que existe um interesse que une todo o povo, que une todo o guiricemense. É assim que eu também luto. Eu muitas vezes penso em desistir desse negócio de política. E hoje eu saio daqui com meu coração cheio de ver um homem com 45 anos de vida pública dizer que, independente, que nem eleitor dele tem não, mas que isso aí não está muito certo não, mas que tem um bem maior atrás das coisas. Eu acho que isso é um valor imenso. Com certeza ganha Guiricema. E eu peço que os próximos convênios com outras faculdades, só se eles vierem aqui. Senão não faz, não. Deixa para nós, que nós vamos criar mais cursos, nós vamos trazer engenharia ambiental agora, e a gente quer. E a Câmara que tenha sensatez também de fazer isso, ainda que seja com menos vagas. O Serginho Braga lá foi uma luta, mas ele implantou junto com o Xereba. E a Câmara também teve para o seu trabalho interno. É uma coisa bacana que também vai ajudar a população. Muito obrigado mesmo, em nome do reitor Bonifácio Andrada, que é também deputado, e em nome de toda a minha equipe, porque a gente está numa luta grande. Saio daqui realmente muito feliz e sei que mudar de opinião, mudar de valores, que tem uma coisa atrás disso que é muito pesada para cada um que já foi massacrado e perseguido nessa história de política. Então, ganha a comunidade, com certeza. Parabéns para vocês e muito obrigado. Eu prefiro até me retirar. Xereba vai... Ô, Xereba, eu tenho que ir embora, tá? Xereba fica... Obrigado, viu?
O Fabinho vai se retirar, o Xereba vai...
Fabinho, nós que temos que agradecer, viu? Vou ter que esperar.
Vai. Nós estamos encerrando a reunião. Ele vai sentar e vai usar o microfone. Ô, gente, então vamos abrir aqui a votação. Eu só queria deixar bem claro que não teve vereador se posicionando contra em momento algum, tá? Nós queríamos projetos mais abrangentes. Mas vamos dar por encerrado esse debate e vai ser mesmo votado é hoje. Vamos dar início aqui à votação. Vereador Célio. Voto seco, Célio, para nós, bem rápido.
Só fazer um agradecimento ao nosso veterano, que, rapidinho, com seus 45 anos, já tomamos muita paulada, né, Batista? Eu também já tive e já aprendi que eu fui vereador com companheiro e vereador com adversário. Tem muitas coisas que às vezes a gente faz vista grossa para não ficar apanhando. Mas, mais claro, meu voto é favorável. Só tenho que agradecer a todos, tá, por estar votando hoje e muito obrigado.
Vereador Arilson.
A favor, com certeza.
Vereador André.
A favor.
Vereador João Batista.
Como eu já disse, o meu voto é inteiramente a favor do projeto.
Vereador Mauro.
A favor da garotada.
Vereador Leandro.
Sou a favor desse pontapé inicial da regularização e que venha inúmeros alunos. Deixar bem claro aqui que não estamos, ninguém escolheu ninguém, são pré-vestibulando que foram comunicados, que irão dar, serão eles o início de muitos que estão por vir. Sou a favor, sim. Boa noite.
Muito bom. Vereador Rafael.
Sou a favor, senhor presidente. Como já disse, né, que não tinha oposição ao projeto. Eu já tinha antecipado meu voto também para alguns pais de aluno. Quero também, né, deixar bem claro também que o prefeito abrange esse projeto, colocando mais bolsas também na FUPAC e outras universidades, que às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade de Direito ou de Medicina, onde puder, né, prevalecer. Muito obrigado, senhor presidente. Sou a favor.
Obrigado, Rafael. Vereador Josimar.
A favor.
Eu também sou favorável ao projeto, que foi aprovado por unanimidade, dando assim encerrado toda a matéria da pauta. Eu tenho aqui a fazer um pequeno expediente, vai encerrar rápido, Rodrigo, só vou fazer um convite que foi solicitado pela Secretaria de Agricultura, Você já pode ir confeccionando e eu vou depois permitir a palavra aqui ao nosso amigo Xereba para fazer também um agradecimento. A Secretaria de Agricultura convida para o curso sobre importância do melhoramento genético e acasalamento dirigido. Palestrante José Henrique Bueno, projeto de melhoramento genético da Prefeitura Municipal de Grissema. Será no dia 9 de maio, a 13h, no Salão Superior da Câmara Municipal. Edmilson Toledo, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vou passar aqui a palavra para o nosso amigo aqui, Xerebo, vereador do município de Visconde do Rio Branco, está nos visitando. E desde já nós agradecemos e já fazemos compromisso também de fazer uma visita lá. Pode ir.
Boa noite a todos, né, cidadãos, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Juninho, cumprimento a mesa, né, com o senhor Batista, o senhor Mauro, companheiro de estrada, né, de muitos anos, também cumprimento o plenário, né, aqui do nosso lado direito, Leandro, Rafael, Josimar, do nosso lado esquerdo, né, o Célio, Arilson, André, e dizer para vocês, é muito importante o trabalho do parlamento, né, do Poder Legislativo. É assim que tem que ser. Debater, discutir ideias, respeitar a ideia de um de outro e, no final, chegar a uma conclusão que é bom para a comunidade. Né, eu quero saudar, né, o nosso veterano aqui, Batista, o senhor João Batista, pelas excelentes colocações, né, experiência. Eu quero dizer que a cada dia que a gente passa, a gente pega mais experiência, né? Eu estou no terceiro mandato em Visconde Rio Branco, o Júlio aqui é daqui, é funcionário público lá conosco, né? Né, Júlio? Ele acompanha meu trabalho no dia a dia. Sou o atual secretário da Câmara hoje, e nós, juntamente com a mesa, com o Serginho, com a Câmara nova lá que também renovou, estamos colocando em prática muitas ações importantes para a cidade. E uma delas foi a questão da Bolsa. Né, nós fomos a 3 cidades para olhar, que é importante a gente olhar e aprender o que é bom para colocar em prática e copiar, né? Tudo que é bom pode ser copiado. E fomos a Viçosa, o Bar com o Vinícius, o Samuel. Fomos até antes deles entrar para prefeito, que o Vinícius hoje é o vice-prefeito. E aprendemos muito com eles, né? A questão do Parlamento Jovem, a Escola do Legislativo, que é uma coisa boa que vocês podem também aos poucos implantar aqui. E quando nós assumimos lá agora em janeiro, quero ser breve, né? O Fabinho já colocou bastante coisa aqui, ele está acompanhando, vocês também devem estar acompanhando. A nossa Câmara chegou numa situação precária, nós precisamos até, teve que arrombar a porta para entrar nela. E o prefeito estava junto, porque ele foi lá para acertar o termo de posse, que lá é feito na Câmara a posse, para acertar os detalhes, né? O horário, enfim, né? Tivemos até que arrombar a Câmara. Nossa situação, a Câmara lá chegou numa situação precária. A nossa Câmara hoje, toda ela é investigada, da escada até o espaço cultural. Então, gente, o que vocês acabaram de fazer, Juninho, pode ter certeza. Vocês não estão aqui colocando 9 pessoas simplesmente para estudar. Isso aqui é um investimento para o futuro, né? Nós aprovamos 9 lá e ano que vem, se puder, nós vamos aumentar mais. Nós vamos aumentar mais. Lá já tinha a lei da prefeitura, que me parece que deve ter mais de 50, eu acho. A Câmara de Viçosa já teve quase 50, a Câmara hoje está reduzida em 30, né, devido à dificuldade financeira. Mas isso é um investimento para o futuro. Eu tenho certeza que esses alunos que estavam aqui, que vão ser agraciados, amanhã vai estar agradecendo a cada um de vocês de joelho por essa oportunidade, né? Oportunidade que eu não tive, né? O Rafael também falou que não teve, muitos aqui não teve, né? Eu não teve essa oportunidade. Eu saí de uma comunidade rural, que é Santa Maria, andava 10 quilômetros de pé, né? Consegui fazer o ensino médio com muita dificuldade, sem ter ajuda de nada, não tinha um centavo para fazer um lanche. E hoje eu encaro isso, gente. Quando eu vejo um aluno ter essa oportunidade com dinheiro público, Juninho, eu vejo isso aí, investimento do futuro. Amanhã esses alunos que estão aqui, vai poder estar aqui na Câmara, vai estar no município agraciando seus filhos, né? Quero cumprimentar também o doutor Rodrigo. Desculpa, tá, doutor Rodrigo, esqueci de mencionar, não chegou, pelo trabalho excelente que o senhor está fazendo aqui, tá? Isso é bacana ver o jurídico acompanhar. Quero parabenizar o senhor, porque muitas câmaras, o jurídico não acompanha as reuniões à noite. Só dá o trabalho que os pareceres, a colaboração durante o dia. Isso é inovador, né? Eu vou colocar isso lá na minha câmara. Outra coisa também, Juninho, que eu quero aqui enfatizar, é a questão da publicidade, gente. A liberdade, a expressão na questão da Rádio Câmara e a TV Câmara. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, sabe por quê? Isso é uma luta minha lá na Câmara de Visconde Rio Branco. Lá é tudo fechado para a Câmara. Lá as rádios nenhuma vai na Câmara, não pode ir. Agora que nós estamos quebrando esse tabu lá, tentando colocar no Facebook, tentando criar a TV Web, né, com bastante indicação do Fernando Terra, que é um cara que entende bastante dessa área, um colaborador. Fernando Terra é um colaborador, não é de agora não. Quando eu comecei o meu primeiro trabalho social com o André Ferreira, enfim, Fernando Terra estava lá nos prestigiando gratuitamente, voluntariamente. É um cara que gosta da comunicação, é um cara que entende da comunicação. Ele até tinha uma musiquinha, não sei se vocês lembram, que o Valmir cantava, né? Não quero paz, não quero guerra, eu quero o meu radinho de pilha para escutar o Fernando Terra. Então, quero parabenizar vocês. É, tem essa música dele lá. Não sei se ele está aí ouvindo. Tem essa música que o Valmir fez para ele. Não quero paz, não quero guerra. Quero um radinho de pilha para escutar o Fernando Terra, porque ele é o pioneiro da Rádio Cultura por muitos anos. Então, parabenizo vocês por esse projeto seu de colocar a transmissão, né, da TV Câmara, da rádio, levando até os cidadãos, Guiri Semência e região, a imprensa. A imprensa tem que ter liberdade, a coisa pública, gente. A coisa pública tem que ser aberta ao povo. O povo tem que estar ouvindo, discutindo em casa, tendo a oportunidade de vir aqui através das reuniões, né, Juninho? Então, parabenizo vocês. Um parlamento bom é assim mesmo. Fico triste com a questão dos prefeitos. Eu também já passei por isso lá. Eu entrei em 2009 no meu primeiro mandato. Eu nunca fui apreciado por nenhum dos prefeitos. Nunca fui. Sempre eu fui assim, trabalhando para o povo, que o Batista colocou aqui, seu João Batista. Parabéns. Isto é a função do vereador, legislar, fiscalizar e representar o povo. O povo é que manda, o povo é que põe, o povo é que tira, o povo é quem paga salário. Então, agradeço a vocês tudo. Juninho, parabéns pela democracia, pela educação de Vossa Excelência, com a mesa, com os nobres pares. A cultura do respeito tem que prevalecer. Não se pode perder o respeito de um parlamentar como o outro. Parabéns ao Fabinho pela luta, Fabinho. Eu sei da sua luta, né? Vejo a sua luta na região para assegurar uma instituição tão valiosa para a nossa região. Você imaginou se parar a FUNPAC, não vamos ter que pagar mais caro para ir para outra cidade. Então não podemos, né? Colocação do Juninho, eu lembro do seu pai dando aula lá na instituição, junto com o Carlinho Carrapeta, com o Coelho lá, que é o contador da Copertral, Tony Coelho. São pessoas respeitadas, que fez muitos profissionais na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, a PIFPAF, aquela primeira remessa que levou a empresa aonde está hoje, passou pela FUNPAC, né, Fabinho? Passou pela mão desses profissionais que lá passaram. Então, quero parabenizar vocês, convido vocês amanhã. Só para encerrar, amanhã nós vamos estar, Juninho, devolvendo 400 mil para o Hospital São João Batista, para salvar a saúde de Rio Branco, porque já fechou a Clínica Santa Rosa e o Hospital São João Batista lá vai no mesmo caminho. Então a Câmara entendeu que era hora de deixar divergências políticas de lado e em 3 meses e 26 dias nós cortamos lá na Câmara um monte de coisas erradas aqui. Hoje é investigada pelo Ministério Público, uma delas é aqui o som, parabéns por você ter o som próprio. Nós cortamos, a Câmara pagou quase 500 mil de aluguel no outro mandato, é uma vergonha. E o som vai ficar por menos de 14 mil para nós comprar. E nós estamos fazendo a reunião com uma caixa e um microfone. O menino anda com o microfone em cada mesa. E nós vamos comprar igual vocês aqui. Então, parabéns mais por esse iter, por vocês terem o som seus. Pode pagar aluguel de som não, hein? Isso aqui é para o resto da vida, e a comunidade usa, né, doutor Rodrigo? Todo mundo usa. Então, só essa economia, seu excelentíssimo presidente, que nós fizemos nesses 3 meses e 26 dias, nós já economizamos 400 mil, né, Júlio? 400 mil vai ser entregue amanhã num cheque simbólico para nós salvar o hospital. Mas aí nós vamos doar os 400 para salvar e já estamos completando um micro-ônibus para hemodiálise, para também, até o final do ano, doar um micro-ônibus só para fazer hemodiálise e levar o pessoal para a questão do hospital oncológico. Isto é fruto de quê? Combater pequena, média e grande corrupção do dinheiro público. Esse país é gigante, nós não estamos com crise na questão pública, estamos com crise na corrupção que assolou esse país e acabou com esse país nosso. Mas nós vamos sair dessa. Vamos sair, porque hoje nós temos pessoas responsáveis com vocês aqui, a Câmara de Visconde também está atenta a tudo. Vamos sair dessa e vamos dar a volta por cima, porque o nosso Brasil merece ter uma política limpa, ter realmente uma coisa boa para todos. Agradeço novamente a vocês, convido quem puder amanhã, às 7 horas, para ver essa entrega dos 400 mil, porque o Hospital São Batista, gente, ele não é só para Visconde, é para Grissema, São Geraldo, é a comarca. Então, nós amanhã também vamos estar beneficiando um pouquinho aqui, Grissema, né? De certa forma, né? Então, convido vocês para estar lá amanhã, para estar dia 2, que é a primeira reunião ordinária do mês, na pessoa do senhor presidente Sérgio Braga, que vocês, quando for a Visconde, vai à nossa Câmara, convido vocês para comparecer na nossa reunião, é um orgulho ter vocês lá. E é assim o parlamento, tá? Isso é bacana, viu? Importante, maior respeito. Obrigado a você, Juninho, pela educação. 19 horas. Tá? Obrigado a vocês pelo respeito, pelo que eu vi aqui hoje, é bacana. É o parlamento, é assim, é o legislativo que representa o povo. Obrigado, doutor Rodrigo, por acompanhar esse parlamento, né? E é assim que nós vamos mudar esse país que hoje é tão manchado. Uma boa noite a todos, uma boa noite aos senhores vereadores. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado pela visita, ô Xereba. Visita muito bem-vinda, muito obrigado mesmo. Você citou sobre a questão da TV Câmara e Rádio Câmara. Em Xereba, você citou sobre a TV Câmara e a Rádio Câmara. Você vê aí, ó, a Câmara de Grissema é formada só por funcionários jovens, mas tudo competente. Eu só posso te indicar para te orientar, mas se você pensar em convidar para trabalhar lá, você vai arrumar uma confusão sem tamanho. Tem o Rafael, tem o Guilherme, tem o Fernando Terra aqui que dá esse suporte para nós aqui e faz a coisa acontecer. Mas nós só permitimos orientar, tá? Nada de propor de trabalho, porque nós não podemos ficar sem esse pessoal, não. Ô, gente, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, vai ler a ata. E em seguida vamos dar por fim nossa reunião. Vou dar a palavra aqui ao vereador Leandro. O Xereba está se retirando. Fabinho. Fabinho, você já está até agora. O Leandro vai fazer um comentário, vai ser lido a ata e assinar. Gostaria que você assinasse. Você esteve presente, participou?
Eu queria agradecer a convocação do excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Teixeira Júnior, José Teixeira Rodrigues Júnior, pela consideração. Deixo aqui minha estima de melhora ao vereador que eu estou representando hoje, José Adilson Braga Filho. Eu acho que a cadeira do Zé Adilson esquenta a gente mesmo, já falo muito, o Zé Adilson fala muito, então os ânimos fluem. Independente de qualquer coisa, eu sempre tenho o meu cutucar, o meu elogiar, o meu criticar, assim foi os 4 anos, além das 200 indicações anuais. Eu quero deixar aqui um elogio também ao secretário de obra atual, juntamente com o prefeito, pela limpeza que foi feita na entrada da cidade, que eu acho que foi de grande valia, e uma indicação verbal que seja feita uma ciclovia ou um calçamento de bloquete com algum paisagismo para dar uma beleza mais a essa cidade tão maravilhosa que é Grissema. Então fica aqui ao secretário Manelzinho, ao prefeito Ari, o meu elogio. Como eu pedi as coisas para a saúde, quero também elogiar o secretário no qual eu trabalho com ele hoje, vereador que se licenciou da Câmara para atuar como secretário de saúde, elogiar pelo trabalho também que está desempenhando. Eu falo com ele que ele é de muita sorte, que pega janeiro, ele conseguiu bastante coisas a mais com relação a consulta e exames, e às vezes a demanda não está sendo tão alta procurada na questão do posto de saúde, e sim na secretaria. Até perguntei, nossa, tem 30 pessoas na sua porta aqui, na porta do médico está com 5, não sei o que está acontecendo, não sei o que ele está fazendo lá, que o povo está procurando ele muito. E um tema que eu bati 4 anos direto, 3 anos direto aqui, foi a questão da dengue. Então, quero deixar relatado aqui que 2016, Gricema superou na questão de Gricema sem dengue, não teve nenhum caso de dengue Gricema. Então, isso para mim, como profissional de saúde, tudo que é com relação a melhorias, não quero falar só da pessoa da administração, mas eu falo na questão do município. O meu objetivo é o bem-estar da população, não de políticos. E, no mais, muito obrigado, tá, Juninho? Espero poder estar junto sempre com vocês. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos.
Nós que agradecemos. Mais algum vereador? Rodrigo está no ponto. Vamos à leitura da ata. Aqui, Xereba, a gente encerra a reunião e promove a leitura da ata. Algumas câmaras ficam para a próxima reunião, mas a gente já desenrola isso hoje mesmo. Vou pedir o Rodrigo para...
Ata da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Gricema. Aos 26 dias do mês de Gricema, aos 26 dias do mês de abril de 2017, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Gricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, Mauro Florentino, membros da mesa diretora, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, André Aparecido Ferreira, Arilson Paulino da Silva e Leandro... Arilson Paulino da Silva. Havendo o quórum exigido para a instalação dos trabalhos, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Imediatamente, o presidente convocou para a posse e exercício o suplente Leandro Rodrigues, PT, em substituição ao vereador José Adilson Braga Filho, que se encontra em licença para tratamento de saúde. O suplente apresentou seu diploma concedido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e cópia de seus documentos pessoais. Os documentos foram conferidos pelo secretário da Casa, vereador Mauro Florentino, que atestou sua autenticidade. A par disso, o presidente declarou empossado o vereador Leandro Rodrigues, convidando-o para tomar assento no plenário, desejando-lhe sucesso e boas-vindas. Foram declarados abertos os trabalhos. O presidente solicitou um minuto de silêncio e que todos pudessem fazer sua oração. Em seguida, iniciou-se a ordem do dia. Foi lido pelo secretário a moção de pesar número 004 de 2017, emitida em virtude do falecimento do senhor Manuel Messias Reis Toledo, ocorrido em 19 de abril de 2017. A moção foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o secretário promoveu a leitura da moção de congratulações número 05 de 2017, parabenizando o Grupo de Alcoólicos Anônimos, AA, 1º de maio, pelo brilhante serviço que vem sendo realizado no município de Gricema em seus 30 anos de existência. Após, o secretário fez leitura de convite enviado pelo Grupo de Alcoólicos Anônimos, convidando a toda a população para o evento de comemoração do aniversário de sua fundação. Aberta a palavra, o vereador Rafael Magno de Moura rendeu homenagem ao senhor Manuel Messias Reis Toledo, senhor Manelzinho Pereira, recentemente falecido. O presidente solicitou a leitura de ofício enviado à Rádio Comunitária Colina FM, em que convida a entidade a transmitir a reunião ordinária da Câmara Municipal. Registrou que, embora mais uma vez convidada, a Rádio Comunitária não compareceu, deixando de exercer sua função social. Informou que, se não houver manifestação de interesse da rádio em transmitir as reuniões, procederá ao reagendamento do horário das reuniões, passando as mesmas a serem realizadas às 19 horas e não às 20 horas. Informou que aguardará manifestação até a próxima reunião. Após, o presidente passou a palavra ao vereador Leandro Rodrigues, para que pudesse fazer a leitura das indicações números 14, 15 e 16 de sua autoria. Na indicação de número 14, solicita providências ao prefeito municipal para correção na antena de retransmissão do sinal de televisão na sede do município. Na indicação de número 15, solicita ao prefeito municipal providências no sentido de promover reestruturação dos símbolos de vencimento dos servidores públicos municipais. Na indicação de número 16, solicita providências ao prefeito municipal no sentido de contratação de médicos plantonistas para o período noturno, finais de semana e feriados, para atenderem no posto de saúde do bairro Taboa, vez que o município está desacobertado de atendimento médico nesses períodos. Após, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura do ofício número 59 de 2017, enviado ao prefeito municipal. No ofício, o presidente solicita que seja enviado ao Poder Legislativo cópia do quadro de atribuições, requisitos de investidura e carga horária dos cargos em comissão, vigente até a edição da Lei Municipal número 709, de 24 de março de 2017. Solicita não só o quadro acima citado, mas também cópia da Lei Municipal que continha o quadro acima. A seguir, o secretário fez a leitura do ofício 60 de 2017. Nesse ofício, o presidente encaminha ao prefeito municipal um exemplar da lei 711, de 25 de abril de 2017, sancionada e promulgada pelo presidente da Casa, nos termos do artigo 51, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal, dada a inércia do Executivo em promulgar o texto da emenda aditiva número 02 de 2017 ao projeto de lei 06 de 2017, cujo veto foi derrubado pelo plenário da Câmara Municipal. No mesmo ofício, o presidente relata dois vícios na sanção e promulgação da Lei 709. Quanto ao primeiro vício, o presidente informou que proclamou equivocadamente o resultado da votação referente à apreciação do veto oposto à emenda modificativa número 01 de 2017, apresentada em relação ao projeto de lei 06 de 2017. Informou que na votação da sessão do dia 30 de março de 2017, alcançou-se maioria absoluta para derrubar do veto, mas o presidente proclamou a manutenção do veto ao entendimento de que era necessário o quórum de 2/3 para a derrubada do mesmo. Informou que, conforme artigo 51, parágrafo 4º da Lei Orgânica, exige-se maioria absoluta e não quórum de 2/3 para a derrubada do veto. O segundo vício, conforme o ofício 60 de 2017, consiste na sanção do anexo 4 do projeto de lei 06 de 2017, na forma que foi enviado à Câmara Municipal, ao passo que referido anexo foi aprovado na forma da emenda modificativa número 01, e não na forma que originalmente foi enviado à Câmara Municipal. O projeto de decreto legislativo 06 de 2017 foi colocado em discussão e votação. Inicialmente, o referido projeto de decreto legislativo obteve parecer favorável no âmbito da Comissão de Legislação e Justiça pela maioria de seus membros. Colocado o decreto legislativo em votação, o mesmo foi aprovado por 6 votos, vereadores Arilson, Rafael, Leandro, Mauro, João Batista e o presidente, a 3 votos, vereadores Célio, André e Josimar. Após, o presidente solicitou ao secretário da Casa que promovesse a leitura da Lei número 711 de 2017, que corresponde ao texto da emenda aditiva número 02, cujo veto foi derrubado pelo plenário da Câmara Municipal e que foi sancionado e promulgado pelo presidente da Casa, em razão da inércia do Executivo em fazê-lo. Informou que se promoveu a promulgação e a sanção do texto da emenda aditiva número 02 na forma de uma nova lei, Lei 711, para facilitar a compreensão de todos, especialmente dos cidadãos, inclusive ao longo do tempo. Em seguida, passou seu projeto de lei 09 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo e autorização de convênio com instituição de ensino superior e da outras providências. A leitura do projeto foi realizada pelo secretário da mesa diretora. Em seguida, o presidente convidou para sentar-se junto à mesa, inclusive para uso da palavra, o Dr. Luiz Fábio Antonucci Filho, diretor da Fundação Universidade Presidente Antônio Carlos, FUPAC, de Visconde do Rio Branco. O mesmo fez uso da palavra, enaltecendo o projeto em discussão, afirmando seu esforço para firmar a parceria com municípios da região. Informou que o projeto é derivado da Lei Federal 11.788, que trata da regulamentação do estágio em âmbito nacional. Discorreu sobre o trabalho e o desempenho da instituição de ensino que representa, mas que ainda assim é difícil manter a mesma. Enalteceu a proposição, acreditando tratar-se de unanimidade, por ser uma via de mão dupla, bom para a instituição e bom para os alunos, família, sociedade e município de Guiricema. Destacou que não pretende discorrer sobre o projeto em si, que acredita poder ser aperfeiçoado, mas que a ideia é excelente, necessitando de aprovação por bem da vida de todos os envolvidos no projeto e da instituição. Informou que há necessidade de aprovação urgente do projeto, pois os alunos já estão matriculados e inadimplentes com a instituição. Aberta a discussão, o vereador Josimar fez uso da palavra, enaltecendo o prefeito municipal e agradecendo a presença do Dr. Luiz Fábio. Solicitou a aprovação do projeto na data de hoje, registrando a presença e espera dos estudantes inadimplentes no recinto da Câmara. O vereador Célio Capobianco agradeceu a presença do Dr. Luiz Fábio, enalteceu o envio do projeto pelo prefeito e informou que é a pretensão do Executivo aumentar o número de bolsas a partir da disponibilidade orçamentária. O vereador Arilson Paulino da Silva agradeceu a presença do Dr. Luiz Fábio e solicitou que esclarecesse acerca do desconto para os alunos do município de Guiricema. Foi informado que seria de 30% para todos os alunos de Guiricema. Isso mesmo, Fabinho. O vereador André Ferreira... Oi?
O
O vereador André Ferreira fez a defesa do projeto e enalteceu o trabalho da Secretária Municipal de Educação. Citou a presença dos estudantes Adrine, Aline, Jussara, Priscila, Alex, dentre outros beneficiários. Diz que a Prefeitura está pronta para fazer o pagamento à instituição, somente aguardando a aprovação do projeto. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Rafael Marco de Moura. O mesmo enfatizou que ninguém é contrário ao projeto, mas que é necessário aperfeiçoamento. Diz que é preciso estender para outras instituições de Ubá e Viçosa. Disse ter achado estranho porque o projeto fala em seleção, mas pelo visto os alunos já foram selecionados, estão estudando e estão no recinto da casa acompanhando a discussão. O vereador questionou o doutor Luiz Fábio sobre a situação e se os estudantes serão prejudicados com eventual rejeição ou aperfeiçoamento do projeto. O vereador Rafael indagou acerca de manifestação do Arilson Paulino, do vereador Arilson, na última reunião, que havia dito não ter limitação de vagas para estudantes. Dada a palavra ao doutor Luiz Fábio, mesmo disse não se sentir à vontade para tratar do mérito do projeto, afirmando não ter autoridade para discorrer sobre a gestão da Prefeitura Municipal. Informou que realmente fez gestão em regime de urgência junto ao Executivo. Informou que enviou ao Prefeito Municipal a relação de todos os grissemenses que se inscreveram no vestibular da instituição e que negociou com o prefeito a concessão de desconto de 30% para todos os alunos de Grissema, diante da sinalização que o Executivo deu com a concessão de 10 bolsas por parte do município. O doutor Luiz Fábio disse que não tinha condições de discorrer sobre os critérios de seleção utilizados pelo Executivo, informou que o município de São Geraldo fez a regulamentação do convênio mediante decreto, amparando-se na Lei Federal 11.788, sem regulamentação por lei municipal. Informou que o aluno tem direito de frequentar o curso mesmo estando inadimplente até o mês de junho. A inadimplência pode levar à negativação do nome dos alunos e dificultar a rematrícula para o próximo semestre. O presidente informou o episódio que esteve na Prefeitura Municipal a protocolar documentos e foi informado pelo assistente jurídico da Prefeitura que a seleção já havia sido realizada. Discorreu sobre o desconforto em votar uma seleção de estudantes que já foi realizada à revelia e sem conhecimento de todos. Enfatizou que o universo de alunos de ensino superior é muito maior. Informou que munícipes têm questionado a Câmara Municipal acerca da realização de processo seletivo para concessão de bolsas, indagando quando se poderá procurar o Executivo Municipal para tratar do tema. O presidente sugeriu que se traga o nome de 10 alunos já, dos 10 alunos já beneficiados, propondo ampliação para mais beneficiários. Em seguida, falou o vereador Sérgio Capobianco, destacando que o projeto não impede que outras instituições também sejam beneficiadas. Acredito que os estudantes já selecionados atendem os critérios do projeto, inclusive aqueles referentes à condição social. O prefeito Ari ganhou a eleição e ele tem o jeito dele de governar. Após fez uso da palavra o vereador Leandro Rodrigues, que agradeceu e enalteceu a presença do doutor Luiz Fábio. Enalteceu o trabalho da Secretária Municipal de Educação, tendo sido informado pela mesma sobre a forma de seleção dos estudantes. Asseverou que acredita ser melhor regularizar a situação dos estudantes já beneficiados e trabalhar para ampliar o leque de beneficiários a partir do segundo semestre. Diz que é preciso pensar em uma forma de benefício para os servidores que também fazem curso superior. Finalizou reforçando a necessidade de regularizar a situação dos estudantes já selecionados. Novamente fez uso da palavra o doutor Luiz Fábio, que informou que a FUPAC já possui convênio com a Prefeitura Municipal. Diz que não precisa constar no projeto relação de instituições beneficiárias. Informou que a seleção dos alunos foi realizada pela professora Rilza, da FUPAC, natural de Grissema, e que o mesmo se responsabiliza perante qualquer órgão sobre a seleção dos beneficiários. Diz que não teve oportunidade de ler o projeto, que está em discussão, mas que acredita ser o mesmo cópia da lei de Visconde Rio Branco, que o mesmo conhece. O vereador Mauro Florentino disse ser favorável à proposição. O vereador Arilson Paulino da Silva defendeu a aprovação do projeto, apesar de erros cometidos. Ao fazer uso da palavra, o vereador João Batista de Oliveira informou que não tinha, até então, informação sobre o esforço que o diretor da FUPAC tem feito em relação ao projeto. O vereador fez um desabafo sincero e emocionado acerca do desrespeito que os prefeitos, ao longo do tempo, têm em relação aos vereadores, que, apesar do desrespeito, mesmo é favorável ao projeto e que defende a aprovação na data de hoje. O presidente fez coro às palavras do decano, vereador João Batista Oliveira, ressaltando a necessidade de maior respeito na relação executivo-legislativo. Foi permitido ao diretor Luiz Fábio encerrar sua participação na reunião, que fez agradecendo a todos e enaltecendo seus vínculos com o Grissema. Ressaltou o valoroso, sensato e sábio o discurso emocionado do vereador João Batista de Oliveira. Colocado em votação o projeto, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, o presidente leu o convite formulado pela Secretaria Municipal de Agricultura acerca de evento que promove. Foi dada a palavra ao vereador de Visconde do Rio Branco, Gerson Gomes de Freitas, amigo Xereba, do PTC, que se fez presente durante toda a reunião, inclusive com assento junto à mesa diretora. O edil riobranquês ressaltou a importância do trabalho desenvolvido no âmbito do parlamento, discorreu sobre os trabalhos elaborados na cidade vizinha e irmã e ressaltou a dignidade do discurso do vereador decano, João Batista de Oliveira. Ressaltou a publicidade do trabalho com convite às rádios da cidade e a ativação da rádio e TV Câmara. Disse compreender o desabafo do vereador João Batista, pois nem sempre foi reconhecido pelos prefeitos. Parabenizou o presidente pela lianheza e educação na condução dos trabalhos. Finalizou convidando a todos para a sessão da Câmara de Visconde Rio Branco no dia de amanhã, que devolverá R$ 400 mil em favor do Hospital São João Batista. O vereador Leandro Rodrigues agradeceu a convocação, parabenizou a administração municipal pela limpeza no bairro Funil, sugerindo a construção de uma calçada ou ciclovia. Parabenizou também a gestão do atual secretário municipal de saúde. Destacou a ausência de dengue no município. Nada mais havendo a tratar, a presente ato foi redigido e assinado por mim, pelo presidente e pelos vereadores. Alguma correção, sugestão?
Ata da reunião está em votação, os vereadores. Resolvido? Presente ata está em votação. Os vereadores que queiram aprovar, permaneça como estão. Ata da reunião aprovada por unanimidade. Eu vou convidar o Luiz Fábio, ao amigo Xereba, para assinar junto com a gente. Já foi lá para ser imprimida? Já foi, né? Já foi para ser imprimida. De forma que, então, nós encerramos os trabalhos da quinta reunião ordinária. Agradeço a todos vocês. Nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, a pequena plateia que ainda permaneceu aqui, e a todos os edis aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima.